Muito boa noite a todos, boa noite, senhores vereadores, público presente. Cumprimentar aqui o pessoal da Saneago, o diretor Betinho, Gilvan, Lindeberg, Danilo, funcionário da prefeitura que se faz presente. Estou nominando muito, porque tem muitos nomes ali. Boa noite a todos, boa noite, senhores internautas. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço o primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata número 021/18, da sessão ordinária do dia 5/6/2018. Segunda sessão legislativa da 18ª legislatura, sessão ordinária iniciada às 19h03, do dia 5/6/2018, plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o coro regimental, o presidente declarou em nome de Deus abertos os trabalhos, com a presença dos vereadores Edmundo Nunes Dourado, Mundim, presidente, Rafael de Almeida Barros, professor Rafael, vice-presidente, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, Genedi Vicente Benete Ribas, segundo secretário, Eduardo Leonel de Paiva, Eduardinho de Paiva, terceiro secretário, Assinemar Gonçalves Costa Nema, Almiro Francisco Gomes, Miro Bikes, Aristóteles de Lacerda Neto, Netinho Lacerda, Carlos Gomes de Moura, Carlinho da Vila, Cleiton Dantas Dias, Ceguinho, Domingos de Sena Lopes Filho, Joels Roberto Vaz Santiago, Joels Trovão, Jurandir Humberto Alves de Oliveira, Luciano Martins de Araújo, Miguel Rubens dos Santos Oliveira Macarrão e o N. Patrick de Souza. A vereadora Roberta Brito não compareceu à sessão, porém justificou a sua ausência. Expediente, ata da sessão anterior, 17/5/2018, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário, projeto de lei complementar oriunda do Executivo, PLC 03/18, que altera e acrescenta dispositivo à lei complementar número 024, de 20 de novembro de 2017, que institui o Código de Posturas do município de Formosa e das outras providências. Projeto de lei ordinário oriundo do Executivo PL 012/18, que altera e acrescenta dispositivos à lei número 535, de 23 de dezembro de 2011, que institui o Sistema Municipal de Cultura de Formosa, Goiás e das outras providências. Projeto de emenda à lei orgânica oriundo do Legislativo PLO 001/18, de autoria dos vereadores Ceguinho, Domingos Filho, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Macarrão, Mundim, Nema, Netinho Lacerda e o N. Patrick, que altera o parágrafo 6º do artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Formosa e das outras providências. Indicações número 1053, 1054, 1126/18, de autoria do vereador Nema. Número 1086, 1087, 1088, 1089 e 1090/18, vereador Miro Bikes. Número 1091, 1092, 1093, 1094/18, do vereador Netinho Lacerda. Número 1030, 1031 e 1032/18, vereador Bruno Araújo. Número 997, 998 e 999/18, vereador Ceguinho. Número 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006/18, do vereador Eduardinho de Paiva, aliás, do vereador Domingos Filho. Número 212 e 213/18, vereador Mundim. Número 1057, 1058, 1059, 1060/18, do vereador Eduardinho de Paiva. Número 1129, 1130, 1131 e 1132/18, vereador Genedi Ribas. Número 933, 934, 935 e 936/18, vereador Joel Trovão. Número 1045, 1046, 1047/18, vereador Luciano Martins. Número 1111, 1102/18, vereador Macarrão. Número 1015, 1016, 1017, vereador professor Rafael. Matéria de discussão e votação únicas, requerimento número 009/18, de autoria do vereador Nema, que requer ao presidente da Câmara Municipal de Formosa, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que seja solicitado junto à Enel Distribuição Goiás o cumprimento da Lei Municipal número 134/18, que altera dispositivos da Lei nº 141/18, SMG, de 30 de dezembro de 2002, que institui a contribuição para o custeio da iluminação pública e das outras providências. Durante a fase de discussão, o vereador Genê de Ribas solicitou uma adequação no texto dessa matéria. O plenário definiu que o requerimento será encaminhado nos seguintes termos. Requeira a Vossa Excelência, nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que sejam solicitados junto à Enel Distribuição Goiás informações quanto ao cumprimento da Lei Municipal número 134/18, que altera dispositivo da Lei número 141/02, SMG, de 30 de dezembro de 2002, que institui a contribuição para o custeio da iluminação pública e das outras providências. Em seguida, o requerimento foi aprovado por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereadora Roberta Brito. Ordem do dia, não foram incluídas matérias. Tema livre às 19 horas e 46 minutos. Oradores inscritos, vereadores, professor Rafael, Eduardinho de Paiva, Genê de Ribas, Miro Bikes, Netinho Lacerda, Joel Trovão e Mundim. Explicação pessoal às 20 horas e 6 minutos. Oradores inscritos, vereadores Carlinhos da Vila e Mundim. Áudio e vídeo da sessão disponíveis nas atas eletrônicas número 021/18, CD e DVD e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 20 horas e 13 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 6 de junho de 2018, no mesmo local e horário, e para constar, eu, Bruno Rogério de Araújo, primeiro secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata. Não havendo discussão, a ata aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Roberta Brito.
Solicita ao plenário a inscrição do senhor Osani, representante dos condutores de ambulância, para fazer uso dessa tribuna livre.
Como o plenário soberano para deliberar o pedido, eu acho que não tem nenhuma divergência de que usa a tribuna livre. Eu acho que, da minha parte, senhores vereadores, eu acho que pode conceder aí a tribuna livre que possa estar explanando aí o seu desejo. Eu passo para o plenário deliberar.
Acho que precisa votar, presidente.
Como ninguém manifestaram, fica mantida aí a tribuna livre para...
Osani.
Assim, na primeira ordem, o Humberto, que é o Betinho da Senego, vai fazer a explanação, a pedido do requerimento, atendendo aí o pedido do requerimento do vereador Carlinhos. Aí depois, sim, a outra... Osani. Peço aí para o primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 6/6/2018, expediente, tribuna livre, senhor Luiz Humberto, assunto, saneamento ambiental, Saneago, atendendo ao requerimento número 002/18, de autoria do vereador Carlinhos da Vila.
Tenho a presença aí do Humberto, que é o Betinho da Senado, para estar à disposição aí de estar não só contribuindo, mas também aí ele já tinha falado que vai ter algumas observações que vai fazer aqui nesse momento. Tem aí 10 minutos, mas o regimento é 10 minutos, mas pelo não sei quantos vereadores vai falar e eu vou... 2 minutos só para cada vereador. O vereador Carlinhos vai ter um tempo maior, porque que é o autor do requerimento, e os demais vereadores vão ter 2 minutos. E aí vai ter o diretor da Saneago vai ter um tempo maior para estar assim, discutindo e debatendo, e aí dando a resposta para os vereadores. fica à disposição, seja bem-vindo a essa casa, a Casa Legislativa, a Casa do Povo. Nós sabemos da sua capacidade, já foi diretor, não só aqui em Formosa, mas diretor no Estado. Para nós é uma alegria estar aqui hoje, assim, estar respondendo aí um questionamento, um requerimento do nobre colega vereador Carlinhos e os demais vereadores. Muito obrigado pela presença.
Muito obrigado, uma boa noite a todos. Permita-me cumprimentar todos os vereadores, de maneira respeitosa, na pessoa do seu presidente, vereador Mundim. Cumprimentar todos os servidores desta casa, na pessoa do amigo, irmão Evaílto, senhoras e senhores aqui presentes, cumprimentar aí a comunidade religiosa, na pessoa também do colega de trabalho, Roberto, cumprimentar aí os visitantes, cumprimentar a Polícia Militar, cumprimentando também aqui meus colegas que estão aqui junto. Aos senhores vereadores, nós estamos aqui com o corpo gerencial do Distrito de Formosa e da Regional para atendê-los. Nós imaginávamos que poderíamos ter, senhor presidente, às vezes um tempo maior para uma explanação sobre a situação água e esgoto no município, mas o motivo, aproveitando, né, a oportunidade, a disponibilidade do tempo. Mas viemos aqui de maneira respeitosa, atendendo aí a convocação desta casa, através do requerimento, né, do vereador Carlinhos. Então, nós trouxemos até uma apresentação, eu acho que não vai caber espaço para algumas considerações do relatório que nós queríamos apresentar. Então, eu me coloco à disposição dos vereadores, vereador Carlinhos. Aqui nós estamos com gerentes, supervisores da área comercial, administrativa, operacional, e eu fui nomeado por eles para ser o mediador representante aqui para as respostas. Caso algum questionamento eu necessite, eu não dê conta de responder, eles estão aqui à disposição para me ajudar. À disposição do vereador.
Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de agradecer a presença do nobre gerente, o senhor Gilvan Gomes de Castro, gerente regional de Formosa. E agradecer ao senhor Humberto Betinho, que usa a tribuna nesse momento, para esses questionamentos que chegam até o nosso gabinete. Aí estou encaminhando aí, eu vou fazer aqui, e o senhor acompanha aí e o que puder nos responder, que tiver ao seu conhecimento, né? Por que não houve a continuação da prevista barragem? Eu vou fazer todas, aí depois o senhor acompanha aí. O senhor acredita que a Saneago deveria contribuir com a urbanização da nossa cidade devido à degradação, sendo também que em Formosa já foi investido muito mais em esgoto do que em água? O senhor teria uma resposta ao alto custo das tarifas cobradas pela Saneago? O senhor saberia me responder se nos dias atuais em nossa cidade, se o sistema de abastecimento é compatível com o crescimento populacional? Quando se depara com um vazamento na rede, onde danifica a calçada, quanto tempo a Saneágua tem para consertar a calçada? Depois que chega na ouvidoria a reclamação que o esgoto esteja transbordando, quanto tempo a Saneágua tem para solucionar este problema? Quantas viaturas a Saneago tem para solucionar os problemas nas redes de esgoto?
Ok. Bom, senhor vereador, senhoras e senhores, respeitosamente esta casa. A obra da barragem de Formosa, ela é um trabalho, um projeto foi elaborado, uma luta constante aí já há mais de 10 anos que iniciou-se o processo. Um projeto dessa magnitude, uma barragem com uma crista de 445 metros, 20 metros de altura, com uma capacidade de acumulação muito grande, não seria um projeto tão fácil naquela época. Nós contratamos o projeto, lutamos muito, conseguimos contratar, a obra foi licitada, foi licenciada, iniciou-se a obra, e por questões de políticas no cenário nacional, recebemos um comunicado da Caixa Econômica suspendendo os recursos do PAC. Logo daquela mudança na situação de governo da saída da presidente Dilma. Isso, a empresa que ganhou a licitação, a empresa é a Sobrado, uma empresa de muita competência no ramo de barragens, a Sobrado enxergou que poderia faltar recurso e iniciar uma obra de barragem. Não é como iniciar uma obra, um apartamento, uma casa, um prédio. É uma obra que você começa, em determinado momento você não pode parar, porque acarreta em prejuízos grandes na execução, no cronograma da obra. E a empresa pediu a rescisão do contrato, suspendeu a obra e a obra foi paralisada, a obra foi rescindida. Então nós ficamos muito decepcionados, entendendo vocês que até quando a obra foi licitada e iniciada, eu estava na diretoria goiana, depois eu já estava aqui em Formosa. Então, para nós foi uma decepção muito grande, uma obra necessária para o município. Entendo que é a maior obra, Carlinha, a obra mais importante de infraestrutura no momento do município é a barragem, pela necessidade do primeiro item na qualidade de vida, que é a água. Então, nós ficamos muito decepcionados com esse fato. Porém, a previsão para a continuação, que é respondendo a sua pergunta. Nós tivemos aqui, eu acho que todos aqui conhecem, Formosa tem um jovem empresário, que é o filho do Nery Couto, o Marino Couto, ele é compadre do ministro das cidades, e nós conseguimos uma agenda com o ministro. E lá nós pleiteamos o recurso, junto com a diretoria da empresa, e foi sinalizado a possibilidade do recurso para a obra. Essa é uma obra que deve estar hoje em preços atuais, atualizado, uma obra de aproximadamente seus 50, 60 milhões. Então, é realmente necessário do apoio, da participação da União numa obra tão importante. Nós pleiteamos esse recurso e foi sinalizado. Então, a Saniago está em fase de elaboração desses documentos, buscando esse recurso. É preciso a participação do município, porque hoje a Saneago em Formosa trabalha com a figura do contrato de concessão. Para a liberação desse recurso, nós temos que migrar para o contrato programa. Esse contrato programa, um novo contrato tem que ser feito com o município. Para que o município faça o contrato, assine o contrato de programa com a Saneago, é preciso que o município elabore o seu plano municipal de saneamento, que ainda não tem. Tá? Então, são alguns entraves que está tendo e que nós estamos trabalhando, em parceria com o município, trabalhando, buscando. Sabemos todos, vocês vereadores, que também tem um projeto, tem um objetivo, uma proposta do município, do executivo, no processo de municipalização ou subdelegação, não sei. Então, isso poderá também atrapalhar. Então, nós temos que, a Saneago, no momento certo, existe um departamento, que é uma superintendência de relacionamento com o poder concedente, que irá reunir com o município de maneira oficial para discutir essas tratativas. Então, a possibilidade, vereador, existe. O tamanho da possibilidade é o tamanho da necessidade. Né? Importante essa obra. Nós temos projeto, temos licenciamento, temos mais de 80% da área a ser inundada já indenizada, adquirida. Então, acho que é somar as forças, em especial, eu tenho certeza, contar com a força dessa casa, juntar as forças e buscar, né, a solução, buscar a alternativa. E, de maneira mais rápida, a Saneago, com o recurso empenhado, autorização para licitar novamente. É preciso um novo processo, resumindo tudo, um novo processo de licitação para iniciar novamente, para retomar a obra da barragem. Bom, se nós teríamos uma resposta ao alto custo da tarifa cobrada pela Saneágua. A política tarifária da Saneágua ela é aprovada, ela é fiscalizada e regulada pela Agência Goiana de Regulação. Então, esses preços são calculados junto com a GR, né, em função do seu custo operacional, insumos, custo energético, custo sede, suas despesas de exploração, enfim, tudo, quanto custaria o metro cúbico de água a prestação de serviço. Eu acho que nós temos uma tarifa, a tarifa da Saneágua Goiás deve estar aí entre a quarta ou quinta tarifa mais cara do país, realmente, mas isso vem ao longo de uma história. A Saneágua tem 50 anos, então ao longo de uma história vem se calculando a composição de preço, vereador, e é o que nós temos, é uma tarifa praticada em todo o estado, então ela não é praticada aqui em Formosa, a tarifa ela é regionalizada. O que custa aqui em Formosa, custa em Água Fria, custa em Goiânia, custa em Tubiara, custa em qualquer lugar. É uma tarifa regionalizada. A tarifa de esgoto ela é 100% da tarifa de água. Isso é uma regulamentação, uma determinação da GR, é uma portaria que define esse preço. Mas, ao mesmo tempo, também como consumidor, enxergo hoje um custo, uma despesa alta, despesas de água, esgoto, mas, porém, é necessário fazer um raciocínio. Um metro cúbico de água, 1.000 litros de água disponível na sua casa hoje, custa R$ 3,56, tarifa residencial. Tá? 1.000 litros de água. Uma garrafinha de 250 ml no bar custa R$ 4, R$ 5. Então, nós temos, se você fizer o uso comedido, uma tarifa que você tenha a devida economia, a água tratada disponível na sua torneira, em determinado momento, se fazermos um exercício, nós sabemos que o preço da água não é tão caro como nós imaginamos. 1.000 litros de água tratada à disposição na sua porta, R$ 3,56, enquanto que 250 ml de água num bar custa R$ 5, R$ 6 em determinados locais, em aeroporto, vocês sabem que é até R$ 10 a R$ 15. Então a gente faz esse raciocínio, mas infelizmente o preço da tarifa, respondendo para finalizar essa questão, vereador, praticado em Formosa, não é uma decisão local, é uma decisão regional, e a gente acata aí essa tratativa que existe entre a empresa e a Agência Goiana de Regulação.
Uma parte, Betinho, desculpa, mas as perguntas vão ser acrescentas e depois a gente até perde o fio da meada. Você tocou num ponto muito importante, Betinho, que às vezes a gente fica um pouco, às vezes, irritado quando você passa na rua e tem aquela pessoa, sem maldade nenhuma, achando que a água é vassoura e roda ao mesmo tempo. Depois que está dentro de casa, a gente não pode fazer nada. Não existe um... Aí a gente tenta a educação. Mas a nível de pesar, às vezes, no bolso, principalmente na época da seca, que está faltando água lá no bairro tal, mas na minha casa tem. Aí a minha senhora está lá com a água e rodo, ainda falando celular, né? E a água correndo. Então, o que a gente pode fazer, de que maneira? Uma vez um amigo meu chegou e falou, minha senhora, tá. Aí ela já falou, quem paga a minha conta sou eu, não é você, some daqui. Então a gente fica chateado com isso. E é esse preço que é feito. Por mais que a pessoa vai pagar, mas está faltando à frente uma água tratada.
Bom, muito obrigado pela colocação, vereador Genedir. Nós iniciamos, na gestão passada, uma tentativa de implantar em nosso município uma lei municipal para que pudéssemos cobrar uma multa de quem cometeu desperdício. Então, não tivemos sucesso, não teve a aprovação, não teve clima naquele momento para criar. Então, existem mecanismos de cobrança. Primeiramente, ficar claro que a Saneágua não está transferindo e aumentando, não é criando mais uma multa. É para quem está desperdiçando. Então, é uma forma de penalizar. E primeiro, caracterizar o que é desperdício. Desperdício não é quem gasta muito. Uma empresa que usa muito água para suas atividades, tem um consumo grande de água, não é desperdício, não vai ser multado. O que é desperdício? Primeiramente, só na época do período de estiagem, quando o município decreta período de estiagem em momentos de escassez, só naquele momento que a tarifa vai ser, essa multa poderá ser cobrada, e daquela pessoa que realmente tem atividade doméstica e está usando, está cometendo desperdício. Então, eu acho que o mecanismo é se, em outro momento, nós temos o projeto completo a apresentar para esta casa e criar essa ferramenta de cobrar e punir aquele que está desperdiçando água em momento de escassez. Bom, continuando, vereador Carlinho, se nos dias atuais em nossa cidade, se o sistema de abastecimento de água é compatível com o crescimento da população. Formosa, hoje nós temos 100% a cobertura de água tratada na nossa cidade. Nós concluímos no início do ano passado um segundo ponto de captação no próprio córrego Bandeirinha. Por que no mesmo córrego? Ele existe do primeiro ponto tradicional até o segundo, algumas contribuições, então você tem um aumento de vazão. Nós temos uma segunda captação, que é para atender, para completar, para atender o abastecimento em período de escassez. Hoje, essa captação está parada, ela está pronta para funcionar a qualquer momento, porque o atendimento está suficiente. Nós fizemos algumas perfurações de poços, aumentou-se, incrementou a produção de água no município. Esperamos, se continuar desta forma, né, um tempo mais frio, nós não tivemos uma quantidade de chuva suficiente esse ano, foi bom. O manancial, que é o Bandeirinha, está em nível satisfatório, nível muito bom. Então, se não tiver nenhuma mudança do fator climático, esse ano esperamos passar sem nenhum problema na estiagem, esperamos. Precisamos contar com a compreensão da população, o uso comedido mais próximo da seca, enfim. Mas, você me perguntou se é compatível com a população. Se eu falar que é, nós estamos entrando em contradição, então, para que licitar uma obra tão cara, uma barragem? Então, para o crescimento da cidade, entre as cidades do entorno, Formosa tem uma perspectiva, um crescimento vegetativo muito bom, a expectativa de crescimento da cidade é muito grande, com a vinda de comércio, indústrias, principalmente o empreendimentos imobiliários, aqui está uma explosão muito grande, programa Minha Casa Minha Vida, todo dia nós estamos fazendo em Formosa, né, doutora Carol, mais de 300 por mês, até 200 ligações de água por mês. Então, é necessário, sim, Formosa não tem histórico de poços profundos com vazão grande. Todos os poços que se abrem, o nosso aquífero é muito profundo e nós não temos um histórico de poços com grande vazão. Então, a alternativa é um manancial de superfície, é um barramento, acumular água durante ano, em período chuvoso, um armazenamento de água bruta, depois para ser usado no período de estiagem. Então, hoje, né, nesse momento, nós não temos uma reclamação de falta d'água em Formosa. Desde o final da seca para cá, está a situação controlada, o sistema trabalhando com conforto, bem. Então, é o que nós temos para esse momento. Agora, isso não nos dá uma condição de acomodar e não buscarmos recursos para a construção dessa barragem, justamente para o futuro. O projeto da barragem é para um universo de Formosa mais 30 anos. Então, nós precisamos, sim, construir essa barragem. No momento, nós estamos atendendo satisfatoriamente. Quando se depara com o vazamento da rede, onde danifica a calçada, qual o tempo que a Saneago tem para consertar a calçada? Todos os nossos serviços da Saneago são fiscalizados e regulados pela AGR, todos. Um vazamento em ramal 48 horas, vazamento de rede 24 ou imediato, mudança de padrão 15 dias, ligação domiciliar 6 dias. E cada serviço nós somos regulados, esse serviço tem um tempo que tem que ser cumprido. corrigir a calçada em função. Olha bem, o que é preciso, vereador, dividir? Se nós danificarmos a calçada, interferência na calçada para a manutenção de um ramal, a Saneago tem 5 dias para corrigir. Agora, se danificou a calçada para a mudança de padrão, que é interesse do cliente, ele pediu o serviço porque o padrão está no lugar que ele vai construir uma garagem, mudar a garagem de local, aí quem tem que recuperar é o próprio cliente, porque foi pedido dele. Tá, então, para Saneago, são 5 dias, nós temos que recuperar a calçada.
Tá? Betinho, só uma pergunta, por favor, entrando no assunto aí. Qual a taxa que a Saneago repassa para a prefeitura para ser arrumada aquele asfalto pela que a Saneago corta?
Vamos seguir a ordem, senão não
vai dar. E qual o tempo hábil para a prefeitura fazer esse serviço?
Senhor presidente, pela ordem, vamos fazer a ordem correta, pela ordem, questão de ordem. Porque se a gente não fizer...
Vereador, vamos perder as perguntas.
De ordem, senhor presidente. Vou deixar ele fazer a resposta das perguntas e todos, na hora que for fazer alguma pergunta ao Luiz Humberto, que dirige assim a presidência.
Bom, nós temos, dentro do contrato de concessão, a prefeitura, é uma cláusula contratual, a prefeitura, ela recupera o asfalto e a Saneago indeniza o município. Indeniza no tamanho, na sua totalidade. A prefeitura vai medir quantos metros quadrados foram gastos ali, base, subbase, reposição da capa, e a Saneago indeniza o município em 100% do que foi gasto, do que foi executado do serviço. Tá continuando, vereador. Depois que chega na ouvidoria a reclamação que o esgoto está transbordando, quanto tempo a Saneago tem para solucionar o problema? São dois fatos. O primeiro, a solicitação não chega em ouvidoria. A primeira solicitação chega no nosso atendimento, é emitido um protocolo para o cliente, e hoje o transbordamento de esgoto está com 24 horas o transbordamento de esgoto. Nós temos 24 horas para recuperar o transbordamento do esgoto. A ouvidoria, Carlinhos, aqui tem uma pergunta sobre o tempo da ouvidoria. A ouvidoria é feita quando, às vezes, o cliente ou qualquer pessoa pode procurar, não está satisfeita, quer fazer uma denúncia, uma reclamação, ele pode procurar a ouvidoria e fazer a sua reclamação, ele será atendido, você pode pedir a privacidade, você pode pedir, fazer uma denúncia anônima, a ouvidoria vai levantar, vai abrir um processo administrativo e ela mesma vai dando retorno para o cliente do andamento daquela investigação, daquela reclamação, enfim, em função do andamento. São dois atendimentos diferentes. O atendimento do nosso call center, o atendimento presencial, ou atendimento que é do VaptVupt, e o atendimento da ouvidoria. A última pergunta, quantas viaturas a Saneago tem para solucionar os problemas de rede de esgoto? Nós temos 3 veículos utilitários, um caminhão jetway e uma rede escavadeira. Esse caminhão jetway é o que a gente usa mais, ele é usado para fazer a sucção e para fazer a desobstrução das nossas redes. Então, nós temos aí 3... Justamente. Ok?
A pergunta não foi respondida.
Ah, desculpa. A segunda? Não, era sobre o custo da tarifa. Eu falei.
Não. O senhor acredita que a Saneago deveria contribuir com a urbanização da nossa cidade devido à degradação, sendo também que em Formosa já foi investido muito mais em esgoto do que em água?
Qual a natureza dessa urbanização? Urbanização da sua pergunta de praças e jardins, urbanização...
Temos o Zefa Gomes, né?
Ah, tá, sim. Eu acho que sim. Eu acho que, por a Saneago ser uma concessionária do município, apesar que o Zefa Gomes não é um manancial de abastecimento público, mas ao longo do tempo, na sua história, quando nós não tínhamos a coleta e o tratamento de esgoto, era lançado muito material, muito esgoto clandestino na Lagoa Feia. Por isso, nós elaboramos um documento, um levantamento que foi feito, nós contratamos uma empresa para fazer um levantamento e propostas para mitigar os impactos ambientais provocados ao longo do tempo no Córrego Zé Fagomes. Nós deixamos uma cópia desse trabalho aqui para a Câmara de Vereadores, gestão passada, deixamos uma cópia na Secretaria, Secretaria Municipal do Meio Ambiente, e é possível colocar esse projeto em prática. Lembrando bem que o Zé Fagomes não é um manancial de abastecimento público, mas sim, eu acho que tem que ter essa colaboração, tem que ter essa, podemos chamar de uma parceria, e fazer um trabalho conjunto visando, né, o monitoramento e a conservação dos corpos hídricos da nossa região. Eu acho isso importante. Ah, obrigado, Lindenberg. Ele me lembrou, vereador, que Formosa, nós fomos pioneiros em um programa chamado PSA, que é o Plano de Segurança da Água. Ele está sendo feito junto com o Instituto Federal, que é um levantamento de toda a situação do nosso manancial, do Bandeirinha, desde a nascente até a chegada, com propostas mitigadoras, propostas de educação ambiental, enfim, um trabalho para garantir a segurança da água para as gerações futuras. É um trabalho muito interessante. Em determinado momento, se algum vereador ou esta casa quiser conhecer, nós também estamos à disposição para apresentar.
Senhor presidente, só para encerrar, uma rua ao lado da igreja luterana, ela foi feita a canalização do esgoto, mas ficou o serviço lá que até hoje não colocou, repôs o asfalto. Essa parte ficou para a prefeitura ou foi a empresa que prestou o serviço para a Saneago que não executou?
Alguns dos meus colegas lembram desse trecho?
No setor sul, ao lado da igreja luterana. Se eu não me engano, é rua 20. É um pedaço, mais ou menos, de um... próximo, aí, chegando na Avenida Cristalina. Da Via 11 até a Avenida Cristalina.
Tá. Vereador, se me permite, nós estamos com um pouco de... Tem alguns trechos de tanto de água e esgoto que o empreendedor, ele apresenta o projeto para a Saneago, ela aprova, ele executa, a Saneago vai e fiscaliza. Então, nós estamos na dúvida. Se o senhor me permite, eu vou anotar esse trecho, vou levantar essas informações e te respondo amanhã, se o senhor me permitir. Tá? Para a gente estar em dúvida se é uma obra da Saneago ou se é um empreendimento, é obra particular. Eu não queria cometer uma injustiça.
Só isso mesmo, senhor presidente. Muito obrigado pelas respostas, Betinho.
Vamos passar para algum orador. Eu quero registrar aqui a presença do soldado Wesley, sargento Soares, Paulo Mendes, que apresenta a Saneago também, a Carolina Martins, que é gerente da Saneago. Muito obrigado pela presença. Também registrar a presença do pastor Raniero e sua esposa, e pastor Roberto, que se faz presente. Muito obrigado pela presença de vocês. Com a palavra, vereador Netinho Lacerda.
Boa noite, novo presidente, novos colegas. Cumprimentar aqui e agradecer a presença dos motoristas de ambulância aqui, são meus amigos aqui da Saneago. Betinho, a Saneago é um órgão do Estado, certo? Vocês estão falando da água. Você fez sua parte muito bem como presidente da Saneago aqui, né? Diretor da Saneago, mas a água é muito cara, a água aqui de Formosa é muito cara, não tem repasse nenhum para a prefeitura no sentido da Saneago, vai tudo para o Estado. Eu acho que a gente tem um prejuízo muito grande com os poços artesianos que da Saneago tem aqui na cidade, que dá prejuízo ambiental, para a cidade. Eu, pelo que eu vi, que foi cancelada a licitação da barragem, a barragem que foi feita lá, mas pela a conversa que eu sabia, já tinha pago, parece que 33 milhões para essa empresa. Eu acho que a arrecadação que a Saneago ganha aqui na cidade, eu acho que uns 4 anos dava para fazer essa barragem do Paraná.
da barragem lá do Bandeirinha. Eu acho que uns 4 anos de lucro que a Ceneágua ganha aqui em Formosa fazia aquela barragem, que não precisava fazer sofrimento e nem precisar de água aqui na cidade, não. Eu não estou falando nada para o senhor pessoal, não, o senhor é meu amigo, estou falando disso do Estado, que eu acho que a gente tinha que fazer um jeito do Estado fazer essa barragem e saber por que, que esse dinheiro, desses 30 e poucos milhões, se o senhor puder me responder, o que, que foi feito desse dinheiro, se foi devolvido, o que, que foi feito desse dinheiro. Há 4 anos atrás mesmo, o metro do asfalto que a Ceneágua pagava para a prefeitura, que era no mandado de Itamar, era R$40 o metro, não pagava nem o óleo do caminhão para ir lá arrumar, e a Ceneágua ficava abrindo buraco na cidade inteira. Agora triplicou o preço, mas não pagava nem o metro, não pagava nem o óleo do caminhão ir lá arrumar. O vereador Duardinho aqui era secretário, ele pode muito bem falar isso, que não pagava nem o metro, nem o óleo do caminhão para poder ir lá arrumar o buraco e abria buraco na cidade toda. Agora eu estou falando, eu tenho um poço artesiano ali mesmo, perto daquele córrego ali, do Zé Fá Gomes ali, um poço artesiano na beira de um córrego daquele. Eu acho que a gente tem que correr mesmo para fazer essa barragem, que daqui uns dias vai secar é tudo com poço artesiano, porque se eu for abrir um poço artesiano, dá um problema da desgrama no ambiental. Principalmente o vereador ali que é da área ambiental, ou eu estou errado, vereador? Sim. Entendeu? Eu não estou falando, não estou atacando os senhores, não, que vocês fazem seu serviço muito bem, mas eu estou falando é do Estado mesmo, que a gente tem sofrendo muito tempo, e toda vez que falta água, quem paga é a população. Quando você fala da multa, se nós tivéssemos essa barragem lá, não ia precisar de multa para ninguém, não, porque nós ia ter água sobrando aqui e era muito. É só isso, senhor presidente.
Eu vou só, os vereadores fizeram as perguntas, depois o Luiz Humberto vai resumir para poder fechar. Com a palavra, o vereador Wênio Patrick.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, público presente. Eu cumprimento aqui todo mundo aqui no nome do meu amigo, pastor Lindomar. Boa noite também a todos os telespectadores aí, internautas. Cumprimentos no nome de Aneli, de Rafa e da professora Suene, presidente do sindicato. Cada dia nossa audiência sobe. Cidade toda de olho no que essa casa faz. Em primeiro lugar, eu gostaria de tirar a suspeição e cumprimentar os profissionais, todos eles, o Betinho, o Lindenberg, a doutora, a equipe toda, Danilo, outros funcionários que sempre fazem o máximo que podem, assim, são irrepreensíveis nos seus trabalhos. Isso aqui é a cidade, independente da relação boa ou ruim com a Ceneágua, da direção da Ceneágua, do governo do Estado, a gente precisa aqui dizer da qualidade do serviço que esses servidores prestam à nossa cidade, fazendo o possível e até o impossível para poder atender a gente. E aí eu queria colocar algumas colocações, a gente veio preparado para muitas coisas que acaba até fugindo do assunto, mas a gente vai passar por requerimento, Betinho. Mas eu queria dizer que em Formosa, em Goiás e no Brasil, o preço da água é um roubo. Não é só em Formosa, não é só em Goiás. A gente fica buscando elementos e argumentos para tentar entender por que, que o preço da água e do esgoto tem um valor tão elevado como tem hoje. Né? E aí a gente vê algumas questões, Betinho, tipo assim, da questão do esgoto, né? A forma que o esgoto é tratado aqui, Formosa tem a graça do esgoto praticamente todo ir por gravidade, né? Usa pouco elevatório, usa pouco bombeamento, não só aqui como no na zona rural. Assim, a gente acredita que tanto a questão do esgoto como a coleta de água, o valor é um valor bem abusivo. Não é por causa sua, não é por causa de nenhum dos funcionários que aqui estão. É por causa de uma política pública, do governo do Estado, do governo federal, a gente sabe tudo. E isso só vai mudar no dia que o povo levantar. O dia que o povo fizer, igual os caminhoneiros fizeram, né, e fechar a Ceneágua, e fechar o governo do Estado, e chegar lá e cobrar, vocês têm certeza que vai baixar, viu, Netinho? Igual você falou, vai baixar o valor da água, colegas. Carlinho e todos que aqui estão, né? Mas enquanto esse dia não chega, a gente quer aqui pedir assim, eu sou muito bem tratado quando vou lá, principalmente a nossa principal demanda é a questão dos esgotos, né? O esgoto vai, estoura, o povo liga para nós na hora, chama na internet, nós falamos com o Betinho, com o Lindenberg, com a doutora, com todo mundo, e pelo menos eu fui atendido todos os dias que eu busquei o atendimento, fui atendido no mesmo dia, né? E a gente vê um problema muito grave na questão do esgoto, que em 90% dos casos, né, a gente viu, eu já vi lá sendo desentupido o esgoto e as coisas que foram tiradas lá dentro do esgoto não dá nem para falar aqui no plenário, né? Então, assim, geralmente é um problema realmente que a gente precisa caprichar mais, né, na questão da educação ambiental, na questão da informação com a população. Eu sou totalmente contra, Betinho, a gente impor uma multa de gasto de água, isso porque eu acredito que o principal caminho é a educação. Nesse sentido, a gente cobra, né, de que a gente possa fazer, finalizando, senhor presidente, parcerias para poder voltar. Eu lembro que vocês tinham um trabalho de educação ambiental muito bacana aqui na época da SAMIA, né, que acontecia, para a gente voltar esse trabalho de educação ambiental nas escolas, né, com toda a população, e principalmente o trabalho de conscientização da população. A gente, finalizando, senhor presidente, só estendendo e finalizando um pouquinho, a gente sabe, por exemplo, que toda a água que volta lá para o esgoto, a população paga como esgoto. E muitas vezes ela mesma joga uma água fora que não é esgoto e que é ela que vai pagar, né? Que é uma água de reuso, né? E a gente sente, a gente é carente desse tipo de informação, desse tipo de campanha por parte do Saneago, né? Então a gente quer que estreitar os laços para poder melhorar isso sem abrir mão de ter a minha convicção que o valor realmente é um roubo, tanto da água quanto do esgoto. E obrigado por tudo que você tem feito aí pela população.
Uma palavra, vereador Luciano Martins.
Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, Betinho, Gilvan, toda a equipe da Saneágua, eu somente aproveitar o momento, Betinho e o Gilvan, e fazer um agradecimento, né? Nós ali do distrito, né? Todo o distrito, não tem a Saneágua, né? A água ali do distrito é o município que cuida da água. E a Betim, Gilvan, parceiro ali da gente, ali daquele distrito. Então é um momento que eu não poderia deixar de passar e fazer agradecimento em nome daquela comunidade. Nós ali não pagamos água, né? O município que cuida da água ali no distrito. E ultimamente nós conseguimos ali um poço ali, que foi, tenho certeza que foi um milagre de Deus ali, um poço ali de 84 metros, deu 90 mil litros de água. E se a Saneágua não fosse lá ajudar a gente ali, nós não tínhamos conseguido fazer aquela ligação ali na saída do poço, que foi uma dificuldade muito grande. Então, momento de agradecer, e também agradecer pela extensão que vocês fizeram ali até o novo posto da polícia militar que a comunidade está construindo ali no distrito Bezerra, que nós vamos inaugurar o posto ali o dia 20 próximo. Aproveitar a oportunidade de convidar também para estar lá com a gente naquele distrito. Então é somente um agradecimento aí ao Betinho e ao Gilvan e ter atendido ali nossos pedidos. Sabemos que, né, tem muitas dificuldades aqui na cidade, eu já pedi e fui atendido, e eu tenho certeza que vai melhorar sim aqui o abastecimento. Esse problema mais sério aí que tem me chegado até meu gabinete, o pessoal de Formosa ligar, a questão do esgoto. Mas sempre foi atendido. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Jurandir Oliveira, líder do governo.
Senhor presidente, cumprimento a Vossa Excelência, demais vereadores, cumprimentar Betinho, Lindenberg, Giovanna, demais servidores da Saneágua, todo o nosso público aqui presente, também os nossos internautas. Queria aqui reforçar as palavras do nosso vereador Wenner com relação à capacitação de todos os funcionários da Saneágua, que a gente acompanha aí de perto, e é o que ele disse, somos demandados, muitas vezes naquilo que não é nossa função, mas a população enxerga assim, cobra, e a gente recorre a quem de direito, muitas vezes a vocês. E eu, pessoalmente, quero dar o meu depoimento a você, Betinho, que sempre que recorremos, somos muito bem atendidos. Em especial, o atendimento no VaptVupt, que a gente também sempre usa. E ali também somos sempre muito bem atendidos, às vezes até pelo WhatsApp. O pessoal é muito bem qualificado. Com relação aí, realmente, à maior demanda, esgoto, eu tenho assim, que fazer uma colocação. Talvez você possa nos dar essa dimensão exata, Betinho. Eu acho que o dimensionamento da nossa rede de esgoto, salvo engano, aí, canos de 100 milímetros, né? Foi dimensionado para uma situação ideal, mas fora da nossa realidade cultural. Porque todas as vezes que eu acompanho um vazamento de esgoto, todas as vezes que eu acompanhei, por dejetos, por objetos sólidos, muitas vezes papel, muitas vezes absorventes e outras coisas mais, que quem causa isso realmente é a população. Então, se a gente tivesse um uso mais racional da nossa rede de esgoto, com certeza 90% talvez aí pudesse ser já solucionado na sua origem. Com relação à nossa barragem, eu imagino assim, que realmente o nosso bandeirinha tem sido aí realmente um campeão. Porque ano após ano, a gente passa alguns anos de maior estiagem, outros de menos estiagem. Esses dois últimos anos melhorou um pouco a estiagem, não tivemos tantos problemas. Mas o nosso bandeirinha é que tem sustentado. Na medida que ele realmente ficar escasso, vai aparecer dinheiro, porque a população vai dar o grito, e talvez paremos como os caminhoneiros fizeram, e vai aparecer dinheiro. Então, é uma questão de foco, prioridade. Mas eu queria pedir, se tivesse a possibilidade, junto ao Estado, a quem de direito, de alocar recursos, para que nós não sucateemos tanto o nosso bandeirinha. E dizer assim, que Formosa realmente tem um crescimento vertiginoso, né? E todos esses problemas tende a se agravar com esse crescimento. São essas colocações, mas de forma especial, parabenizar a vocês. Muito obrigado, senhor presidente, pelas palavras.
Com a palavra, vereador Bruno Araújo.
Senhor presidente, nobres colegas, o público presente, Betinho, Gilvan, todos que fazem parte da equipe da Saneago, cumprimentando aí por estar aqui, parabenizando o vereador Carlinho pela iniciativa. E sendo bem rápido, nós temos muitas dúvidas aqui, né? Surge vários questionamentos. Eu queria fazer um e depois, se não pelo apanhado da hora, né? E por ter muitas pessoas querendo saber de muitas informações, nós sabemos que o saneamento básico, né, não só no nosso estado, mas no Brasil, tem um conjunto de serviços, né? Infraestrutura, instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, drenagem urbana, manejo de resíduos sólidos e de águas pluviais, né? O que é assegurado pela Constituição e também pela Lei 11.445 de 2007. A minha pergunta seria, essa abrangência, qual é a porcentagem que hoje abrange o município e qual a porcentagem que não abrange e qual o trabalho que tem sido feito para que a gente possa abranger 100% do nosso município de Formosa? Parabéns, esse é o meu questionamento. Obrigado.
Com a palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, demais vereadores, pessoas aqui presentes, satisfação muito grande estar aqui com você, Betinho, pessoal da Saneago. Estive no governo anterior como secretário, eu só tenho a agradecer a parceria que tivemos. Sobre o que o nosso amigo falou, existe um contrato. Como tinha um contrato com a prefeitura, se era baixo ou não, isso não vem ao meu caso. Tivemos uma parceria boa, eu não tenho nada a dizer contra a Saneago, pelo contrário, o que podíamos fazer dentro da nossa área nós fizemos. Eu só tenho uma dúvida muito antiga. Eu sou um dos vereadores mais velhos aqui da casa. E no passado, existia uma concessão da Saneago com Formosa, onde a Saneago teria que fazer o saneamento básico de Formosa. Essa concessão venceu e foi renovada por mais muitos 30 e tantos anos. Nesses 30 e tantos anos, existia na lei que teria que ser feito. Não foi feito. Aí foi feita outra concessão para o município. onde hoje, graças a Deus, Formosa está tendo esgoto. E isso eu deixo vocês como funcionário, o próprio governo, de parabéns, porque cidade sem esgoto não cresce. É igual cidade sem luz, não existe indústria. Entendeu? A nossa cidade, como diz a doutora ali, é 200 pedidos de construção de casa por dia. Por quê? Porque nós temos esgoto. Porque cidade que não tem esgoto, o povo não quer levantar prédio. Isso a SENEAC está de parabéns. E quero pedir, eu sei que, por exemplo, a gente tem uma linha de ônibus, muitas vezes ela é deficitária em um lugar e você tem lucro em outro lugar. É o caso da SENEAC. A SENEAC tem uma concessão de uso com Formosa que hoje, se a prefeitura não renovar ela mais, sei lá quantos anos, não vai sair o dinheiro da barragem. Quem vai ser prejudicado é a população. Isso é uma coisa entre o município e o Estado negociar, se Deus quiser, que dê certo e a população não seja mais uma vez sacrificada. Mas, como, volto atrás, como existe lugar deficitário, eu sou um produtor rural, convivo como nosso amigo vereador do Bezerra, com as pessoas humildes da área rural, como Nema, vereador, convive com o pessoal da Rural e muitos outros aqui, Netinho. Eu, por mais 6 anos, já tem 10 anos, nós temos um problema sério no JK. Lá hoje o povo está passando necessidade por água, passou pelo governo de Itamar, passou pelo governo de Pedro Ivo e está passando pelo governo de Ernesto Roller. Queira ou não queira, o município é da SENEAGO. Então, eu sei que a SENEAGO ajuda, como diz o vereador, né? Mas a ajuda acho muito pequena, porque o custo operacional de distrito é altíssimo. Eu só queria que a SENEAG olhasse com mais carinho o nosso distrito. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Domingos Filho. Senhor presidente, nobres colegas, quero aqui relatar para o Betinho, boas-vindas, e quero dizer que a situação da nossa cidade é em cima da Saneago, antigamente, antes dele deslocar de Goiânia para Formosa, era meio complicada. A gente observava a rede de esgoto que realmente sempre estava estourando na cidade, a gente passava em vários pontos, deparava com várias tampas estouradas, e com a chegada do Betinho aqui em nossa cidade, é de Formosa, né? Mas com a chegada dele em nossa cidade, na nossa Saneago de Formosa, a gente observou que melhorou, de 90%, melhorou 95%, porque o Betinho teve a coragem de usar rede social, teve a coragem de usar os rádios, o jornal de Formosa, para fazer campanha educativa para a população que não tinha conhecimento, o que, que é utilizar uma rede, né, de esgoto. Muitas pessoas, igual a gente viu aqui alguns relatos, na situação de jogar a fralda descartável, papel higiênico no vaso, ligar a água da calha, né, na rede de esgoto, a gente viu que melhorou muito essa situação. Veja a situação igual também o Betinho relatou, o sistema da água e o preço da água. R$ 3,50 por 1.000 litros de água. É muito barato. Hoje uma garrafa dessa aqui, ela custa em média no mercado de R$ 1,25 e nas lanchonetes, a maioria de R$ 3,00 até R$ 6,00. Nas capitais, geralmente, eles utilizam cobrar mais caro, custa até de R$ 10,00 até R$ 15,00 realmente, no aeroporto também. A gente vê também um galão de água hoje, ele de 20 litros, ele custa, em média, quando está na promoção, R$ 4,50. Para a gente buscar lá, né, onde eles fabricam água, porque a gente tem que falar fabricar, porque tem que colocar produtos, né? Você paga R$ 2,50, R$ 2,25 num galão de água de 40 litros, de 20 litros, certo? Então, é barato. A gente observa também a situação da rede de esgoto. O esgoto, conversando com o advogado aqui, o Dr. Luiz Fernando, o esgoto também, 1.000 litros de fezes é R$ 3,50, é cobrado R$ 3,50, né? Também, né? É, né? 1.000 litros de fezes, R$ 3,50. Certo, então, certo. E a gente vê também o ar que passa nos registros, né? O ar que passa nos registros ali. A gente observa que várias materiais de construções está vendendo ali uma válvulazinha, não sei se isso é permitido colocar, certo? Tem que ser dentro de casa ou fora de casa, como que é essa situação? Não sei como que é, eu queria a explicação. E outra,
é a situação das pessoas que têm, antigamente, já estou terminando, antigamente falava recibo, hoje é direito de posse. Qual que é a situação dessas pessoas que precisa fazer uma ligação de água em casa, não tem, e ele tem que procurar um Ministério Público, não a Prefeitura, para poder ter essa ligação? Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Miro Baik.
Boa noite, senhor presidente, público presente, nobres vereadores. Só para mim entender, nós estamos fazendo as perguntas para ele, presidente? Como é que é? Ou eu posso fazer a pergunta para ele me responder agora?
Não, você vai fazer uma pergunta e ele vai resumir o que os vereadores já debateram aqui para poder fechar pelo prazo do tempo já.
Tá. Tá, mas minha pergunta vai ser bem prática. Primeiro, agradecer vocês aqui por estar aqui. Inclusive, agradecer no nome do Lindenberg, que é o que eu mais atormento lá quando eu preciso de alguma coisa. Sempre sou muito bem atendido, a Saneac sempre está de portas abertas lá. Fico feliz por vocês estarem aqui dando essas explicações. E a minha pergunta já é um pouco mais além. Se o setor de indústria de Formosa tem rede de esgoto, e se o setor de indústria de Formosa desenvolver, a barragem tem que ser construída. Isso é um fato, né? É igual a subestação de energia elétrica também tem que ser ampliada. Se lá tem a rede de esgoto. E, Betim, qual é o cargo que você ocupa hoje na Saneago? Obrigado, senhor presidente.
Como não tem mais nenhum orador, eu vou...
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nema.
Eu pedi para ser escrito.
Então tá. Com a palavra, vereador Nema.
Rapidão. Betinho, obrigado pela presença, a equipe da Saneago, nobres vereadores. É bem rápido, porque senão toma nosso tempo. É porque assim, Betinho, foi falado a questão de esgoto, as cobranças. Eu particularmente, eu não acho nada barato, entendeu? Eu não acho nada barato. Eu acho realmente caro mesmo, porque, principalmente em Formosa, onde a Saneago capta a água da natureza, né? Ou seja, a captação vem da natureza, então já é uma economia muito grande. Então eu não acho nada barato mesmo, pago uma conta cara, como muitos pagam. E acho o seguinte, não ficou claro para mim a questão da continuidade da construção da barragem, porque é uma coisa necessária, e todos nós sabemos que você teve à frente desse projeto, você falou, teve até... projetos já quase conclusos para esse negócio, e sabemos que teve um atrapalho com o Estado, e você teve à frente disso aí, junto com o Estado, essa coisa toda. E aí não teve uma coisa clara da continuidade disso aí. Você disse que esse ano está um ano tranquilo, todos nós sabemos que está um ano tranquilo, mas o ano passado e ano atrasado não foi tranquilo. Lá em casa faltou água, no setor faltou água, em muitos locais faltou água. Ou seja, e a tendência do mundo hoje é faltar água. Para quem estuda, todos nós sabemos disso. Então é o seguinte, esse ano nós estamos confortáveis, mas com certeza, tomara que não, ano que vem vamos estar aí numa situação ruim. Ou seja, não ficou clara a construção da barragem, e com o crescimento da cidade, nós sabemos a dificuldade que Formosa vai ter. Então isso aí precisa ser concluído. Sabemos que existe projeto para isso, e sabemos que existe aí a dificuldade de ser executado isso aí. Nós não queremos que a Saneago seja igual a Cego, seja vendida por causa de um problema de governo. Então, isso aí eu queria que deixasse claro, essa continuidade aí, porque Formosa vai ter dificuldade, sim, como vem passando em vários anos aí. Tá? Muito obrigado, senhor presidente.
Mais algum orador? Não tem nenhum que quer passar a palavra para o Luiz Humberto, fazer as suas respostas e assim as suas considerações finais.
Bom, muita dúvida, o assunto realmente é polêmico, eu vou tentar ser o mais objetivo e claro possível. Netinho, vereador Nema, eu acho que a primeira colocação, a resposta aqui vai responder bastante. Nós, gestores públicos, Netinho, nós pagamos muito caro, vocês sabem disso às vezes, por más interpretações. No site do Ministério da Integração, tem um site da transparência, então se você procurar lá, está lá, obra, recurso empenhado para Saneago. Dinheiro da barragem não vai para os cofres da Saneago
e nem foi. A empresa licita, o agente pagador é a Caixa Econômica, com fiscalização pela Caixa. Foi licitada a obra da barragem, a obra da barragem ela compreende em barramento, a adutora, que é as tubulações que vêm da barragem até aqui na cidade, e um reservatório de 1,5 milhão de litros. O reservatório de concreto foi executado, a barragem foi executada. Esse foi o primeiro repasse, apenas 6 milhões e pouco. O primeiro repasse. Se você olhar, adutora e reservatório. Quando, se você entrar no site do Ministério da Integração, está lá, obra da barragem, barramento Formosa, 40 e tantos milhões, status da obra, executado. Aí, a turma, o povo leu aquilo lá, começou, chega a Mutamba na Saneaca, o Diego veio, os 30 milhões veio. O que, que foi? O repasse de 6 milhões da adutora e do reservatório foi executado e concluído na íntegra. Então, o repasse que foi executado, não a obra toda. Então, não tem essa conversa de 30 milhões, nunca teve. A única coisa que foi isso, nós damos conta, eu faço questão de mandar para todos os vereadores o extrato, o que, que foi faturado, o que, que foi licitado, o que, que foi repassado, apenas foi pago. Aquele reservatório Jardim Oliveira, no centro de reservação de concreto, e a adutora foi repassado e foi concluído. A obra da barragem, o barramento, essa sim parou. Nema, infelizmente, eu acho que nós temos que lutar, essa casa aqui, além de trabalhar muito tecnicamente, mas nós temos que pensar 24 horas em política, e aqui eu deixo não agora como um funcionário, mas como um cidadão formosense. A falta de uma representação forte para não deixar o que aconteceu. Eu fui diretor, lutei pelo projeto da barragem, foi o projeto idealizado por esta casa. Nós tivemos no passado uma reunião aqui do vereador, era vereador João Jani, a obra era aqui, duas elevatórias, água do Santa Rita e do Jacaré, e com custo energético muito alto, e a casa sugeriu o barramento, porque é dentro do próprio município, licenças não precisariam depender do DF, e nós conseguimos mudar o projeto e licitamos a obra. E logo quando eu saí em 2014, eu fui diretor, o vereador aproveitar para responder o vereador Miro, eu fui diretor comercial, fui diretor de produção, fui gerente de distrito, fui supervisor, graças a Deus passei por tudo. Hoje eu sou um simples e mero funcionário, com muito orgulho dessa empresa, e trabalho aqui sob a batuta desse corpo gerencial maravilhoso, que eu tenho muito orgulho de trabalhar. E a minha decepção, em 2014, dezembro de 2014, eu larguei a diretoria, no ano seguinte, suspendeu a obra da barragem e poderia, sim, ter continuado com recurso próprio. Então, essa é a minha decepção. Poderia e deveria. Eu acho que nós temos que somar e lutar. A obra está pronta para ser licitada de novo. Agora é uma decisão a nível de diretoria que não cabe a nós aqui responder por ela. A tomada de decisão para a retomada dessa obra é uma decisão a nível de governo muito importante e nós temos que juntar e forçar e buscar fazer com que isso aconteça. Tá? Ela está pronta, a obra foi parada, foi feito o distrato da obra, do contrato, o distrato da obra, e ela tem o projeto pronto, licenciada, pronta para iniciar. Nós temos que buscar recursos junto, que seja com recurso próprio ou financiamento. Por que que Formosa tem mais esgoto? Foi feita uma pergunta do que água. Porque nós conseguimos o recurso de FGTS e hoje Formosa é a segunda cidade no estado próximo da universalização. A primeira que universalizou esgoto, 100% Tubiara. Formosa está com 92% índice de cobertura e sem de água. Nós temos uma cobertura muito boa de água e esgoto. Uma cobertura boa. Com isso, o que é que acontece? De maneira bem rápida. E a nossa preocupação, nós queríamos contar com o apoio dos senhores, também da população, da imprensa, é feito o mau uso da rede. Nós gostamos de fazer uma analogia. Você vê na televisão como que é as redes de esgoto que vocês conhecem, que a gente conhecia, eu, quando era criança. É onde o Batman fugia, onde o ladrão foge pelas galerias de esgoto. Então, são aquele sistema que é águas pluviais, esgotamento sanitário e um próprio corpo hídrico, grandes galerias. O nosso sistema, né, é um sistema de sistema sanitário doméstico, domiciliar, o sistema de separador, o nosso. Então, o que acontece? A rede nossa, nós temos tudo pronto, vereadores. Eu espero ter oportunidade em outra situação, mostrar uma rede de 100 milímetros, ela trabalha no pico de maior geração de esgoto com metade da sua vazão. Então, 100 milímetros, ela é dimensionada, não é por uma questão econômica, é uma questão de engenharia. Imagina, Jurandir, se nós entope uma rede de 100 milímetros, que é a rede coletora, não é um emissário, não é um interceptor, é uma rede coletora. Depois que ela entupiu, existe as manilhas que vocês falam, que são o PV, posto de visita, para que a Saneágua possa entrar, fazer o hidrojateamento e a manutenção. Você imagina se fosse uma rede de 300 milímetros entupida? Aí nós não conseguiríamos desentupir com o hidrojateamento, tinha que fazer escavação e quebrar a rede. Então, a decisão de 100 milímetros é uma decisão do ponto de vista operacional e de engenharia. É de engenharia. Se não é de 110, nós não daríamos conta de desobstruir o mau uso da rede que nós encontramos, senhoras e senhores. Encontramos o vereador Wenner, ficou sem jeito de falar, nós já encontramos, né, mods, é descartável, camisinha, é descartável, até feto nós já encontramos dentro da rede de esgoto. Cabeça de animal que joga no PV, ferramenta. Nós estamos com um relatório fotográfico aqui para mostrar para todos vocês o que é lançado. Esgoto não é lixo. Esgoto não é lixo. O esgoto ele tem apenas 3% de sólido. Então nós não podemos, ela não foi projetada para receber lixo. E hoje existe um lançamento muito grande. Ali, vocês sabem muito bem, no fórum, é constantemente o transbordamento de esgoto. É uma forma, a gente já ficou sabendo, imaginamos, uma forma de protestar da rebelião dos presos. Joga camisa, bucha, roupa, embola, joga justamente para transbordar, porque o esgoto vai passar, vai cair lá no fórum, vai sair lá para baixo, tudo. As oficinas, nós encontramos uma quantidade enorme de estopa. É lançado direto na rede, não deveria. Então, infelizmente, nós sofremos muito, muito para dar a devida manutenção. O custo do sistema não é tanto só da manutenção de esgoto, é o custo de implantação. Ele é complicado, o custo de implantação do sistema de esgotamento sanitário. Então, isso eu quero, nós vamos acatar a sua sugestão sempre boa e participativa, Wendel, é retomar novamente, né, as nossas campanhas informativas e campanhas educativas para o uso da rede coletora de esgoto. Então, nós temos essa grande dificuldade. Com relação ao setor de indústria, nós lá não tem, é um dos setores ainda, dentro dos 8% que falta, que não tem esgotamento sanitário. Nós nunca instalamos porque lá não tem o EIA-RIMA aprovado. Então, lá nós temos o problema, a prefeitura não conseguiu aprovar, em gestões passadas, o EIA-RIMA. Então, nós não podemos entrar lá dentro porque nós não temos autorização, nós não temos licença ambiental para entrar dentro do distrito industrial. Então, essa é a questão. A ligação sem água. Vou ser bem rápido, gente. Me desculpa aqui porque eu estou entendendo que o tempo está curto. Ligação sem escritura. Nós temos uma recomendação do Ministério Público. Quem não tem a titularidade não pode requerer água. A não ser que você tenha um contrato de aluguel, só no período do contrato de aluguel, ou se você tenha uma outra autorização. Existem alguns critérios. Já tem, não tem escritura, mas tem a casa está pronta. Tem um alvará de construção. Tem IPTU e tem no mínimo um ano de energia ligada, nós vamos conceder, porque a pessoa tem a posse. Agora, saiu agora uma nova instrução, agora, uma instrução normativa, que com autorização, veja bem, vereadores, nós não estamos transferindo responsabilidade para a prefeitura, para o executivo, não. Mas se tiver, quem é responsável pela questão fundiária do município, é a prefeitura. Então, se o prefeito, a secretaria, o departamento autorizar a ligação provisória de água até a regularização, não vai ter nenhum empecilho para fazer a sua ligação de água. Nenhum problema. Tá? O preço do corte, 40, o vereador Netinho falou sobre o preço, era R$ 40,00 o metro quadrado. Nós conseguimos hoje um reajuste muito bom, foi feito, ele está sendo praticado, foi em primeiro lugar, foi aqui em Formosa. Hoje nós estamos pagando R$ 116,00 o metro quadrado do asfalto. Tá? Então, quebrou, mediu, deu um metro quadrado, a Saneago paga para a prefeitura, R$ 116,00. Com relação aos poços, Netinho, eu queria deixar o Enner, eu sei que o Enner é um grande lutador e pela questão ambiental, nos incomoda abrir poços, mas a legislação é muito clara. Qual que é o objetivo primeiro em momento de escassez da água? Abastecimento humano. Não é isso? Dentro das prioridades. Abastecimento, depois vem animal, os animais, e depois vem as outras atividades paralelas. Isso, justamente. Isso que eu ia te falar. Então, por que nós perfuramos os poços? Porque foi a única, a primeira alternativa enquanto a barragem não fica pronta, que é o que nós não queríamos. Nós preferimos uma água, uma captação, a nossa barragem, com um único ponto, que é até mais fácil o nosso gerenciamento. Então, esse não foi o nosso desejo. Foi a alternativa técnica apresentada, buscar água de subterrâneo. Né? Não teve outra alternativa. Senhores, poderiam me ajudar? Ficou faltando alguma coisa? Sobre mais alguma? A do Bruno? Foi. Eu espero ter respondido. Queria só pedir desculpa, porque foram várias perguntas e não deu tempo. Eu preferi prestar atenção na pergunta do que anotar. Eu me coloco à disposição, nós e todo o corpo gerencial, para depois algum expediente, alguma pergunta, algo que não ficou claro, para a gente responder até de maneira mais clara, com mais tempo, agradecer, né, o espaço também, vereadores. Da mesma forma que nós sempre procuramos, tentamos atendê-los bem, por saber que são legítimos representantes do povo, nós também somos muito bem recebidos por esta casa. Eu tenho uma relação, eu acho, não tão próxima, mas com todos os vereadores aqui, e sempre fui muito bem atendido e respeitado. Queria deixar aos senhores que, durante a minha vida, eu procurei fazer o melhor e da maneira mais certa. Mas paguei um preço muito caro por tentar ser mais um pouco, por tentar disputar a eleição, por tentar fazer o que vocês fazem com tanta paixão. Mas minha cabeça é erguida, trabalho 24 horas pelo que eu faço, sou um sanitarista, gosto do que eu faço e durmo todo dia com a cabeça tranquila, porque eu sempre procurei fazer da maneira certa e do jeito melhor. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui, a Saneago engrandece com a oportunidade de discutir com vocês, conversando com vocês, nós estamos conversando com a população. Quero agradecer a lealdade do trabalho desses gerentes que estão aqui e dizer a vocês que tem melhorado o nosso serviço, a prestação de serviço. Muita luta, determinação tem melhorado. Tem melhorado porque nós temos uma equipe forte, o qual eu quero cumprimentar o Gerlan e o Danilo, que ali estão, que é a turma do Azulão, que no dia a dia enfrenta a população na rua, cavando buraco, sujando com lama, com esgoto, trabalhando. A nossa equipe de Azulão é uma equipe determinada, adoram o que fazem, então eu quero agradecer a todos os meus colegas, cumprimentando vocês dois. Agradecer às senhoras e senhores, espero ter deixado claro, e me desculpe se alguma coisa não ficou claro, mas estou à disposição para responder no momento que vocês acharem melhor. Muito obrigado.
Quero aqui parabenizar e agradecer aí ao vereador Carlinho por esse requerimento. Um requerimento que veio em hora oportuna, teve tempo suficiente aí para estar traçando as perguntas e, com muito objetivo, teve as respostas necessárias. Quero agradecer e parabenizar o Betinho pela suas explanações. Acho que o município precisa disso, de pessoas que realmente vêm de encontrar a realidade. E o senhor teve as demandas solicitadas e assim o senhor veio aqui apresentar realmente o que de mais interessa aí, não só a nós, vereadores, e a população. Cabe também a nossa população fazer a parte, igual muitos vereadores falaram que para muitos objetos é jogado nas redes. Então, acho que tem que ter uma campanha educativa mais autêntica, não só a Saneago, mas também até o Poder Legislativo, o Poder Executivo, que também fazer a sua contribuição para que aperfeiçoe assim, a nossa comunidade, que a comunidade, às vezes, precisa muito de estar atento àquilo que pode e o que não pode. E agradecer a presença aí do Gilvan, Lindeberg, o Paulo, a Carolina, que sempre nos atende bem lá, o Lindeberg, o Gilvan, o Betinho, diretor, não só do estado, mas aqui na nossa cidade, o Gerlan e o Danilo, ex-funcionário dessa casa, e por Venturas, ótimos funcionários, por isso que está onde está, parabéns pelo brilhante trabalho que vocês prestaram aqui nessa casa. Para nós é um privilégio ter vocês como os azulão da nossa cidade, os queridos aí da população, que hora que precisa a população está à frente aí, e eu tenho certeza que vocês não só orgulham a nós e a nossa população. Muito obrigado pela presença de vocês. Peço primeiro que o secretário prossiga a leitura da pauta. Tem o segundo orador.
Pedido da vereadora Roberta Brito e ouvido o plenário, ouviremos agora também na tribuna livre o senhor Ozani. É isso? Por favor.
Antes de Ozani usar a explanação, quero aqui cumprimentar e registrar a presença de Giovanni, Ozani, Marco Antônio, Francisco Batista, Salvador, Miguel, Marculino, Wilson Medeiro, Ted Salles, Edmilson, Sidione. Isso? O senhor tem 10 minutos aí, está fazendo a explanação. Os vereadores, vamos limitar aí para uns 4 vereadores só, pelo adiantar da hora, uns 4 vereadores, inclusive a vereadora Roberta, que foi quem fez o pedido aí da tribuna livre.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui o presidente da casa e os vereadores aqui que fazem presente, todo o público presente aqui, meus colegas de trabalho. E eu vou bem direto aqui ao nosso assunto. Hoje a gente vem pedir um pedido de socorro mesmo aos senhores. A Roberta foi quem a gente teve a oportunidade de apresentar essa situação no primeiro momento, mas até aqui fora o pessoal perguntou, mas vocês não têm um sindicato? Temos sindicato, somos sindicalizados, também tem trabalhado nesse sentido. Mas uma demanda que nós enfrentamos hoje, que é as nossas diárias, devido a gente ser condutores de veículo de emergência, e hoje a nossa demanda ela é voltada para atender um serviço do SUS, e o serviço do SUS ele não é mais só municipal ou regional, estadual, ele é um serviço do SUS nacional. A gente enfrenta situações de que se tiver um paciente que houver necessidade de ser atendido no estado de São Paulo, para tratar de um CA, por exemplo, que vai muito para lá, e depender do serviço do transporte do município, nós somos designados a fazer esse serviço. E nós estamos, pelo menos desde o mês de setembro de 2017, acredito eu, que a gente não tem recebido as nossas diárias. Essas diárias a gente não vem pedir aumento, nem pedir elas para que pague para a gente hoje. Essas diárias sempre foram pagas. É um recurso que a gente tem, uma dignidade que a gente tem para nos alimentar enquanto nós deslocamos para fazer esse serviço. Então, mais exatamente, a gente recebeu no dia 16/4/2018 e que a gente nem tem certeza qual foram as diárias que nós recebemos. Até essa data tinha condutores aqui que tinha 50 diárias acumuladas, que são essas diárias que a gente, esse transporte que a gente faz diário. Todos os senhores sabem da demanda que é do serviço do TFD, que é esse atendimento fora do município. E além do ônibus que vai, que a gente vê vários vereadores acompanhando lá e cobrando para que leve esses pacientes, a gente faz esse trabalho diariamente com as nossas ambulâncias brancas sanitárias, com o serviço de urgência e emergência do SAMU. A gente não tem horário para sair, muito menos para chegar. Aqui presente tem condutores que vai sair hoje, assim que terminar a sessão. Está presente aí, Ted? Ele vai sair hoje à madrugada, no máximo até 10 horas, porque tem um serviço de atendimento no CRE, que os pacientes dos municípios são atendidos no terceiro turno, no caso desse hospital do CRE. Então ele vai estar levando aqui, se eu não me engano, 4 pacientes, por ser pacientes que estão deambulando, e que vão fazer ressonância. Então, para vocês terem uma ideia, ele sair nessa hora, ele já sai sabendo que ele não vai ter o café da manhã e bem provável que ele vai chegar após o almoço, porque ele vai ter que aguardar todos esses 4 pacientes que vão fazer essas ressonâncias e retornar para o município. Então, esse pedido de socorro que eu estou dizendo para vocês, a gente não está pedindo um dinheiro para a gente. A gente chegou numa situação de que nós temos o nosso salário em dia, nós estamos recebendo o nosso salário em dia. Mas se eu estou na minha base, no município, se o hospital hoje não tiver o almoço, a refeição para a gente, que a gente faz serviço de 24 horas, mas nós estamos aqui, a gente consegue dar um jeito até a nossa casa, um parente levar um almoço para a gente. Mas a 400 quilômetros daqui, ou no estado de São Paulo, que está a mais de 1.000 quilômetros, é sem chance. Então, o nosso salário hoje, a minha cesta básica, eu consigo estar comprando ela, recebo o meu salário, pagando as minhas contas de necessidade básica, mas a gente tem situação de que, se o meu filho, nossos filhos, pedir alguma coisa para a gente no dia anterior ao nosso plantão, às vezes eu só tenho aquele recurso, talvez 20, 15 reais, 30 reais, eu tenho que negar para ele, porque realmente eu não posso comprar, ou senão eu vou estar passando literalmente fome nesse percurso. Então a gente vem pedir para os senhores para nos ajudar a fazer essa cobrança. A gente, quando a gente fala, eles sabemos da dificuldade que o município passa, mas assim, isso é uma coisa básica, é uma necessidade básica, que nós só queremos essa diária, que assim, se eu falar os valores aqui, vocês vão falar, não acredito. Eu até, aqui, olhando todos os senhores aqui, eu acredito que se os senhores deslocarem hoje, até mesmo o pessoal da Saneago, deslocar para Goiânia para fazer qualquer um trabalho para o município, buscar um recurso, os senhores, eu acredito que têm essa diária para se alimentar. A gente vendo aqui o valor da água, é essa água que a gente tem que comprar, que chega mesmo até R$ 6,00 aí no meio do caminho. E a gente vê colega hoje que está enchendo uma garrafa PET de água, isso acontece, é fato, para poder colocar dentro do seu veículo de emergência, e essa água vai esquentar, vai esfriar, e é só ela que ele tem para tomar, porque já comprometeu toda a cesta básica, todo o dinheiro que ele tem no mês para poder manter a sua família. Então é isso que a gente vem pedir, para que os senhores ajudem nós a cobrar, para a gente ver aonde que pode. A gente está acompanhando, assim, a gente sabe da necessidade dessa mudança de cadeira, faz parte de uma gestão, mas quando a gente chega a alguém que possa nos ouvir e que promete que vai acontecer de nos pagar essas diárias, mas é muito rápido, troca de coordenador, de até mesmo de secretário, de diretor de hospital, e aí começa tudo de novo. Quando a gente fala novamente, o que, que eles falam para a gente? É que está chegando agora, que tem que colocar a casa em dias e que vai ver sobre isso. Mas o que a gente não quer, o vereador Wender Patrick citou aqui, a gente não quer parar, a gente não pode parar, a única coisa que a gente quer é ter essa dignidade de, se eu for até deslocar para Goiânia ou para um outro estado para levar um paciente, como tem várias vagas de UTI que saem em vários lugares do estado até, e a gente tem que deslocar. Então a gente quer continuar trabalhando com alegria, continuar fazendo esse serviço, porque além de nós sermos servidores públicos, condutores de veículo de emergência, nós somos cidadão, nós somos povo, e que nós também dependemos desse serviço do SUS. Agora a gente está levando, talvez, familiar de alguém que esteja até presente aqui, mas a nossa família também depende desse serviço. Então não é um serviço que tão simples da gente falar assim, não, eu não vou. Mas a gente pode chegar a um ponto de que a gente chega no nosso local de trabalho, vamos nos apresentar para os nossos superiores e vamos estar à disposição, mas infelizmente, às vezes eu vou ter que falar para ele que eu só vou conseguir fazer esse transporte se alguém me der, se ele me der o dinheiro para me alimentar, porque já não dá mais. Isso aqui não é uma cobrança de 2 meses que está atrasado. A gente supostamente entende que a gente recebeu no máximo até setembro, nós temos todas essas diárias anotadas, todos que fazem essa diária, é mandado através de ofício para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde informa que também envia para a Prefeitura, no caso o RH, mas a gente não tem recebido. Então, na data do dia 16/4/2018, a gente recebeu, alguns receberam 8, outros receberam 10, e outros receberam 12, e por aí vai. Então, a gente não tem a certeza nem quais que estão sendo pagas. E além que nós não temos diferenciação de diária. Isso é uma diária fixa, e às vezes a gente passa, que nós chamamos de pernoite, como o Ted vai hoje à noite, e em muitas situações a gente vai, eu mesmo, aconteceu comigo agora recente, eu acho que eu ainda tenho tempo, de levar um paciente até Goiânia, e nós sabemos da dificuldade das pessoas que dependem desse transporte. São famílias humildes, e que eles vão até Goiânia, e eles ficam aguardando uma ambulância, porque o município ele não tem uma ambulância, várias ambulâncias para buscar quem está lá de alta, mas a gente faz esse trabalho de, quando a gente sai, a gente recebe um ofício para trazer determinado paciente que está em outro hospital. Como vocês, os senhores conhecem, a cidade é grande, a nossa capital, às vezes é bem ao extremo o deslocamento de um hospital para outro, e por incrível que pareça, nesse dia era uma criança que tinha nascido com complicações aqui, conseguiu uma vaga de UTI no Hospital da Criança, e eu até então sabia que ele teria que trazê-lo até Formosa. Chegando lá, a gente foi ouvir a história dessa família, era uma mãezinha que ficou acompanhando essa criança, ela foi atropelada enquanto ela ia para um airbag para poder aguardar, teve fratura no braço, e que ela morava no assentamento de Vigilândia. Isso ela falou para a gente no caminho. Então, essa criança, a gente teve que vir... eu estava com um profissional de saúde me acompanhando, e ela teve que, a cada mais ou menos 40 minutos a uma hora, a gente tinha que parar para aspirar ela, para poder ela conseguir respirar. Então, ela veio com uma traca, e ela falou para mim, para a gente, ó, eu não tenho como ficar em Formosa, porque eu não tenho lugar para ficar. A minha família é lá do assentamento Vigilândia. A gente só teve o cuidado de comunicar à direção do hospital, que essa criança teria que ir para lá, mesmo sabendo que os recursos para ela lá iriam diminuir, mas ela tinha necessidade de ir para lá. Então, só para os senhores entenderem, eu saí daqui antes do almoço, sem almoçar, eu levei o paciente, a gente conseguiu fazer um lanche, porque só tinha um de nós que tinha uns trocados, e nesse todo esse percurso, com essas paradas para poder aspirar essa criança, e até a gente retornar para a nossa base, eu saí por volta de 9 horas da manhã e eu cheguei aqui mais de meia-noite. Então, eu fiquei literalmente sem o almoço, eu fiquei sem a minha janta e tive que honrar os meus horários até amanhecer, vencer o meu plantão, que seria até as 7 horas do outro dia. Então, a gente só quer esse pouco de dignidade, que a gente consiga receber essas diárias. Não é um dinheiro a mais, é essa diária para a gente... para nós nos alimentar durante esse percurso que a gente faz, que seja colocado em dias e que fique determinado uma data específica que o município, a gente nem está exigindo. Em alguns tempos atrás, a gente saía daqui com essa diária na mão. A gente saía, existia um cheque na prefeitura que tinha esse transporte e a gente saía com esse cheque na mão, que essa diária é só para a gente alimentar. Não é para a gente fazer riqueza, a gente só quer sair daqui com a certeza de que nós vamos ficar 10, 12, 14 horas ou mais, e a gente tem a certeza de que a gente vai ter a dignidade de alimentar nesse percurso. Os senhores são conhecedores desse serviço do município, até porque a demanda é enorme, não vence. Eu falei aqui que tem o ônibus que leva lá o pessoal, e nós trabalhamos com o serviço de urgência e emergência, com a ambulância branca sanitária e o pessoal do SAMU Melhor em Casa, todos eles fazem transporte para Goiânia e para outro estado, se houver necessidade. Tá? Eu quero agradecer aqui o espaço, pelos senhores também terem nos cedido esse espaço. As nossas percas são grandes. Ultimamente, mais recente, a gente teve muitas percas salarial. Mas a gente vai entendendo, sabendo que o município está se ajustando. Algumas coisas a gente sabe que a gente tem direito, mas a gente também está sendo prudente em aguardar para que ele se organize e reconheça que a gente tem direito. Mas essas diárias, eu vou ser sincero para o senhor, vai ser... Quando os senhores passarem por uma ambulância aí, eu falo pelo nosso município, não sei dos demais como que funciona. Algumas pesquisas que a gente fez, que a gente está entre os que recebe o menor valor. Para os senhores terem conhecimento, nós chegamos a receber R$100 de diária há anos atrás. Hoje nós recebemos R$60 é o valor dessa diária. Aí vamos imaginar aí que dá para comprar 10 garrafinhas se a gente tivesse esses R$60. A nossa diária é R$60 que a gente recebe. E aí você tem que até saber aonde você vai se alimentar, porque esse valor nem dá para você parar em qualquer lugar para você se alimentar. Eu chamo a atenção de vocês para esse dia que eu fiz esse transporte, que se imagina o que eu gastei para levar essa criança lá na Vigilândia. Isso é diariamente. Eu estou citando um exemplo que aconteceu comigo, mas isso é diariamente. Então, vocês são conhecedores disso. Todo dia tem transporte para Goiânia, que Brasília já não é mais a referência. A referência nossa é Goiânia. E assim como meu colega vai sair agora, eu vou te dar um... Para me encerrar aqui, lá nós temos uma ordem que a gente... uma ordem prática. Um exemplo, se tiver eu e mais dois colegas de plantão, vamos imaginar que amanhã estamos nós três, e essa ordem, o primeiro que foi nesse plantão, um exemplo, ele foi para Goiânia na primeira viagem, vamos imaginar assim, ele foi a primeira viagem. E então no outro plantão vai ser o outro, e no outro plantão vai ser o outro. Isso se fosse só uma única viagem, mas se tiver as três ambulâncias, tem paciente para as três ambulâncias. Mas no próximo plantão, aquele que foi a primeira viagem, supostamente seria eu hoje a primeira viagem. Eu já vi, presenciei colega lá, que não era porque ele não queria ir, não era porque ele estava cansado, ou como a gente chamamos lá, que estivesse enrolando, era simplesmente porque ele ofereceu para outro colega se ele estava disposto a ir, porque ele não tinha um único real para ele se alimentar. Então, não é porque ele não queria ir, ele ofereceu para o colega se ele poderia ir fazer essa viagem e torcer para que não surgisse uma segunda viagem para sair do município ou fora do horário dele se alimentar. Então, eu já presenciei isso e essa é a nossa real situação hoje. Eu queria agradecer pela atenção, pelo espaço, a Roberta por ter nos atendido. Foi a primeira, como eu disse, que a gente levou essa situação. Mas é uma situação delicada, grave e que a gente vem passando por isso. Está comprometendo a nossa família, está comprometendo o nosso andamento e a gente só quer trabalhar feliz, fazer o nosso trabalho com dignidade. Nós somos uma categoria de homens simples, mas homens que honram o nosso trabalho. Muito obrigado.
Quero aqui registrar a presença do pastor Domingos, também do pastor Eli, e também o motorista aí também, o Manuel Vicente. Obrigado aí pela presença. Com a palavra, a vereadora Roberta Brito.
Senhor presidente, nobres colegas, quero agradecer ao presidente Mundinho, né? Quando eu solicitei para ele, já tinha passado do horário da tribuna, ele falou, não, usa o plenário e a gente vai abrir o espaço para os meninos falarem sim. É um caso que eu já tenho trago para essa casa há algum tempo, então eu sugeri para os meninos virem aqui para pedir um apoio de toda essa casa. Vejo os senhores que são uma diária de R$60, não é 100, não é 200, é R$60. Nós, vereadores, quando nos deslocamos até Goiânia ou até outro município, a gente recebe essa diária antecipadamente, né? O que deveria acontecer com vocês, mesmo porque está previsto no Estatuto do Servidor Público do município, que essa diária tem que ser paga antecipadamente, né? Então, uma diária de R$60, vocês estão com atraso desde setembro. E o trabalho de vocês é imprescindível para o nosso município. Pacientes dependem de vocês para chegar até um município com mais suporte para que ele consiga sobreviver, né? Um paciente de UTI, um bebê que nasce, que precisa de UTI, que Formosa não tem. Então, se vocês, de repente, resolverem, não, vamos cruzar os braços e só vamos trabalhar depois que receber a diária. Imagine quanto o município pode perder, né? Pode vir até paciente vir a óbito por causa disso. Então, vocês têm a consciência da responsabilidade de serviço de vocês e, por amor à profissão, ainda não cruzou os braços, porque realmente está trabalhando com o mínimo. Porque o que vocês estão pedindo aqui é o mínimo, né? Uma diária de R$60 para ir para Goiânia, ficar lá durante 14, 15 horas, tem lugar que, se você não escolher a dedo, realmente você não consegue tomar água, você não consegue comer com esse valor de R$60. E muitos condutores ainda relatam que quando leva paciente, que a família é muito humilde, não tem condições, ele ainda tem que dividir o prato de comida com essa família, porque eles não vão comer e vai ver o paciente passando fome. E eles dividem essa, esse prato de comida com o paciente que está ali, que também vai sem nenhum dinheiro. Então, assim, é um descaso total com a classe de vocês, com a classe que é tão importante, né, que de uma certa forma está carregando aí a atenção especializada nas costas mesmo, né, de levar os pacientes no, com a raça, com o coração. Então, a gente pede aí uma atenção para o líder de governo pra, e para toda essa casa, para a gente tentar fazer com que esses, com esses senhores, que eles recebam essas diárias atrasadas e, a partir de hoje, recebem dias para ter o mínimo de dignidade no trabalho deles. Muito obrigada, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Wene Patrick.
Senhor presidente, realmente é uma situação que a gente acompanha há algum tempo, não porque eles me procuraram, porque eles não me procuraram, mas pelo que fala e que relata os pacientes, que a gente tem um trabalho bem robusto com esses pacientes que eles levam, né? E aí, para os senhores saber, alguns não sabem, da complexidade do trabalho que eles desenvolvem, é que houve uma inversão de quem se levava antes para Goiânia, né? Hoje, acaba se tratando aqui, ou não levando, ou indo no ônibus, um paciente que tem uma dificuldade menor, que está melhor, né? Está em um estado menos pior, e quando chega para eles colocarem alguém dentro da ambulância, é uma pessoa que está em uma situação assim, de extrema delicadeza. Essas ambulâncias estão sendo usadas para pessoas que vão em situação ou de UTI, ou em situação de cirurgia urgente, ou em uma situação que não dá para ele ir no ônibus. Se der para o camarada sentar, eles põem no ônibus para poder ir, né? Com dor, do jeito que der, eles levam. Então, assim, é de muita complexidade, ouvindo todo o relato aí da questão que está prevista realmente na JP, o valor de R$60 é defasado. A questão deles ajudarem alguns pacientes que não podem alimentar, e como formosense, brasileiro solidário também, existe questão de paciente que tem um pouquinho mais, dá comida para eles também, divide, né? Então, assim, é uma situação complicada, que até esse paciente, muitos deles, têm até o direito de receber o dinheiro para se alimentar lá também, porque no TFD está previsto que eles têm que ter alimentação. E nós não estamos nem chegando nesse nível de exigência, porque a gente sabe de todos os problemas, né, que passa aí, que o nosso próprio colega ali relatou para a gente. Mas, de uma forma prática, para poder resolver, eu acredito que um vereador só, dois vereadores, eles sempre podem fazer oposição, eles sempre podem levantar uma bandeira, mais para a comunidade ficar sabendo, não é para se informar, mais para a população tentar cobrar. Mas uma Câmara toda, igual nós somos 17, nós temos um poder, inclusive executivo, maior do que o prefeito. Isso é inquestionável. Então, nesse sentido, aí está o nosso líder de governo, aí presente, acredito que ele vai falar também, né? Mas eu queria que solicitar a ele, né, que o secretário de Saúde recebesse uma comissão, ou todos eles, ou todos os vereadores que pudessem ir amanhã pela manhã, lá, para a gente poder tratar algumas questões. A primeira é ver essa lista, para a gente precisar saber quem recebeu, quantos recebeu, porque parece que não existe uma clareza de quantas diárias cada um recebeu, né? Ele tá recebendo picado, então para o secretário passar para a gente amanhã essa lista, para a gente, muito tranquilamente, sem oposição, sem situação, mas pensando neles e no serviço que eles prestam, apesar de sair lá com uma data que eles receberão, a data certa. Nesse negócio de amanhã, não. Confiar na palavra do secretário, que ele vai dar uma data certa para a gente, para poder dar um cronograma de pagamento. Acredito que eles não vão poder pagar tudo de uma vez. Vai falar assim, ó, dia 15 de junho, tantas, dia 28 de julho, o restante. E a data em que as diárias passarão a ser pagas em dia, conforme a lei. Nós temos uma prefeitura que cobra muito a lei do servidor público. Nós temos um prefeito que cobra muito a lei da população. Mas quando é para a gente cobrar a lei deles, é difícil deles cumprirem, né? E essa casa aqui, como guardiã da legislação municipal, tem obrigação de enfrentar essa situação e cobrar que o prefeito faça valer a lei também do lado dele, Não só do lado dos meninos aqui, nem só do lado da população. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Domingos Filho. Senhor presidente, a gente fica triste em ver uma situação dessa. Realmente é complicado. A gente fica pensando que estava tudo bem, mas não tem conhecimento. Mas quando a gente adquire conhecimento, a gente fica triste. Tenho certeza que hoje o motorista, a maioria está deslocando sempre na madrugada, porque é quando acontece mais acidente, quando acontece também de ter um paciente que recebeu uma vaga, mas eu não tinha conhecimento. Até agora a gente vê que a situação dos motoristas da cidade e faz esse trajeto Formosa a Goiânia, né? Porque está levando Formosa a Goiânia, não está levando mais Formosa a Brasília, mas R$60 é muito pouco. É muito pouco para uma pessoa alimentar, tomar água, jantar, né? Geralmente as pessoas têm que tomar um café da manhã. Mas amanhã pela manhã tem uma reunião, eu não vou participar, vou estar em Goiânia. Mas desde já eu já quero ligar para o secretário Tibério, eu vou ligar e vou ter uma conversa com o prefeito também a respeito dessa situação, porque nós não podemos deixar acontecer. Não sei se vocês já fizeram uma reunião com o prefeito, os motoristas, que está nessa necessidade. Não sei qual foi o parecer que o prefeito deu, certo? Mas a nossa obrigação de legislador e fiscalizador é fiscalizar. E aqui nós estamos recebendo uma denúncia, que essa denúncia ela é grave. É uma denúncia que a gente vê que são pessoas do bem, são pessoas que levam para o hospital uma pessoa que está enferma para chegar com saúde. Às vezes as pessoas nem voltam à volta. Mas nós temos de cuidar de quem conduz essas pessoas até o hospital. Então vocês podem ter certeza que o vereador Domingos Filho vai estar procurando aí o secretário de saúde, vai pedir esclarecimento e também ao prefeito de Formosa, e vou dar uma posição para vocês até na sexta-feira. Pode ter certeza que eu vou estar chegando lá no líder e vou estar dando uma posição, tá? Não vou estar amanhã em reunião com o prefeito, mas eu vou falar com ele porque a situação é muito grave e eu não tinha conhecimento, tá? Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Miro Baik.
Senhor presidente, nobres vereadores, eu primeiro queria parabenizar, Zani, que, assim, pela sua coragem de vir aqui representar todos os motoristas de ambulância e dizer que, assim, se você vê mesmo, é um pedido de socorro mesmo. Você vê que é uma coisa que já está no limite, que você jamais ia vir aqui participar da Tribuna Livre se não tivesse nessa situação. Eu acho que os nobres vereadores aqui tinham que fazer uma campanha para que resolvesse esse problema. Porque se é direito seus, a prefeitura tem que pagar. E isso é um fato, entendeu? Como a vereadora Roberta falou, e falou com propriedade, que o trabalho que vocês fazem, se não é o mais... Na minha opinião, é o mais importante. Entendeu? Porque a gente acompanha muito pessoas que é removida, às vezes até a gente pede mesmo, os motoristas são muito competentes quando você pede lá, à disposição, porque uma viagem daqui para Goiânia ela não é perto, ela é cansativa demais. Nós mesmo estamos em Goiânia todo mês, a gente sabe, entendeu? Só que a gente vai, tem vezes que a gente vai e volta, muitas das vezes até antes do almoço, porque sai de madrugada, mas resolve lá rápido e vem embora. Vocês não, vocês chegam lá, vocês vão, mas não sabem que hora que vai voltar. Entendeu? Então eu acho que a Câmara aqui, eu acho que tem que não pegar essa bandeira, tem que resolver esse problema, entendeu? Eu queria te parabenizar, você me conhece, você sabe como é que é minha militância também, eu te conheço tem mais de 20 anos, entendeu? E eu queria te parabenizar e dizer que, também pedir para o líder de governo, que eu não tenho dúvida que isso vai ser resolvido. Entendeu? E dizer que, falo em nome de todos os vereadores aqui, que a porta da Câmara está aberta. Esse tipo de coisa, quando é trazido para cá, a gente consegue resolver. Entendeu por quê? Porque junta a união de todos os vereadores. Porque se ficar só um, realmente é muito difícil. Mas com um pedido desse jeito aqui, parabenizar os motoristas que veio aqui, que tem que realmente participar e brigar pelos seus direitos, e dizer que eu... particularmente, estou à disposição de vocês aí para o que vocês precisar. Obrigado, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Eduardinho de Paiva.
Senhor presidente, é uma coisa muito injusta que está acontecendo aqui. Funcionário de ambulância tem que vir na Câmara de Vereador para pedir um direito que cabe a eles, que todos nós sabemos disso. Um médico, como diz as redes sociais, recebe quase 30 mil. Eles recebem 60 real. Desculpe, secretário, mas é uma vergonha para o município, para o cidadão que anda doente em nosso município, o senhor fazer isso com as pessoas que, apesar do trabalho deles, que eu sei que o salário deles também não é muito bom, não, mas são eles o salvador de vidas da minha família, da sua família e toda a família dos formosenses, de todas as pessoas dos distritos e da área rural. O senhor me desculpe, secretário, mas é uma vergonha o que o senhor está fazendo. E estamos aqui, vereadores, para defender, independente de governo, de oposição, de base, sem base. A população não merece, e o cidadão, como os nossos motoristas, não merece o que está acontecendo com eles. Eu peço encarecidamente, senhor secretário, põe a mão na consciência do senhor. Eu queria que fosse o senhor dirigindo essa ambulância, se o senhor não estaria. E outra coisa, não vai perseguir motorista não, porque nós vamos acompanhar. Porque existe política e politiqueiro. O prefeito é um excelente profissional, eu sei que ele não é disso, mas muitas pessoas do governo dele têm essa mania. Então quero aqui pedir ao senhor secretário, mais uma vez, pague o que é devido, o senhor não terá nada a ouvir desse vereador. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, boa noite, público presente. Eu quero parabenizar primeiro, Zanin, pela sua coragem. Né? A gente está vendo aí uma gestão hoje totalmente enfraquecida, uma gestão hoje que está aplacando o funcionário, e a sua coragem hoje realmente nos deixa aqui, nos encoraja ainda mais a brigar por vocês. Pode ter certeza que nós vamos buscar soluções para vocês. Mas fica claro, fica evidente para esta casa, e essa casa ela precisa tomar uma atitude diferente daqui para frente, porque não é o primeiro caso que chega aqui. Salvo engano, nós já tivemos conselho tutelar aqui falando a mesma coisa. Nos gabinetes nossos chegam todos os dias cobranças também em relação a diárias do transporte que levam os pacientes para Goiânia. Já tive dentro do meu gabinete pessoas também cobrando da mesma natureza. Então, quando se trata de diárias, isso aqui é reincidência. Está claro para a gente que o município hoje não está tratando isso de uma forma correta. E é previsão legal. Ele acabou de dizer que está previsto na lei, então não cumprimento da lei, cabe a esta casa tomar medidas e medidas severas. Quem é da comissão de saúde? Você faz parte, né? Então, vereadora Roberta, eu acho que você deveria tratar isso já dentro de uma comissão, convidar os pares que tratam do assunto dentro da comissão para apurar melhor isso aí, o não cumprimento. Ele não está cobrando aumento, ele está cobrando o cumprimento do que já está definido em lei, ou pelo ato fixatório, acredito que é um decreto, salvo engano, né, salvo melhor juízo, é um ato do prefeito. Não. Então, eu acredito que cabe sim à comissão, cabe a esta casa verificar o cumprimento dessa lei, em medida urgente, para verificar o que está acontecendo. Eu ressalto que o problema é reincidente, não é só o caso deles. Esse caso tem sido tratado nessa casa. Eu tive aquela vez aqui, ó, eu estou lembrando disso, do Conselho Tutelar, sofre da mesma situação. Eles não têm recursos para fazer os atendimentos, eles não têm gasolina, estavam com pneu furado, eles não tinham dinheiro para fazer o conserto do carro. E as diárias deles já estavam atrasadas há mais de 4 meses. Então aqui, sinceramente, é lamentável a gente ver uma tribuna sendo usada para cobrar algo que é legal. E essa casa não pode ficar inerte. Nós estamos inertes, vendo tamanha ingerência. E olha, eu não estou em defesa de ninguém não, vereador Eduardinho. Mas eu não acredito que isso é do secretário não. Não o conheço. Não sei, eu também não acredito que isso seja do secretário. Eu acho que, inclusive, esse secretário não tem nem liberdade para tomar essa decisão. Isso é um ato que vem do prefeito. Então, eu acho que essa casa tem que assumir essa responsabilidade. Parabéns, Roberto, por assumir a causa. Estou com você. E pode contar, leva isso lá para o grupo de vocês, nós vamos fiscalizar isso mais de perto. Cabe sim, senhor presidente, uma verificação da aplicação desse recurso, de como está sendo feito isso. E vamos pedir, Roberto, eu acredito que é a comissão. Então, obrigado e parabéns a vocês, a todos que vieram aí, os colegas, pela coragem. E pode ter certeza, se vocês forem perseguidos por algum ato, alguma coisa, vocês podem trazer para casa de novo, nós vamos verificar. Muito obrigado.
Vamos falar, vereador Bruno.
Senhor presidente, serei breve nas minhas palavras, uma vez que acho que o retrato aqui e o anseio é de todos os vereadores o mesmo, né? Porém, devido ao adiantado da hora, muitos não vão poder falar para dar continuidade à sessão. Mas é lamentável o que nós estamos ouvindo, né? E façamos todos os vereadores o nosso meia-culpa, porque a vereadora Roberta Brito alertou isso aqui, não foi só uma vez, né? Então, nós passamos, deixamos passar, na verdade, e para chegar até esse momento do senhor Zani ter a coragem de vir juntamente com os motoristas até a tribuna para garantir um direito que é certo, um direito que é líquido, um direito que é dentro do Código Civil, dentro da Constituição Federal. Então, nós vamos ouvir daqui a pouco o líder do governo, que vai levar também, e todos nós vamos levar ao prefeito essa indignação, que eu acredito que seja, falo em nome de todos os vereadores que não poderão falar devido ao adiantado à hora. Mas nós precisamos realmente, não podemos deixar que a oposição, situação, nós temos que correr atrás do direito de vocês, que são cidadãos, que são motoristas, que salvam vidas, que levam a minha família, a família dos vereadores que estão aqui, a família da população formosense, para que sejam tratadas em outro estado. Ou em outro estado, não, em outra cidade. Seria bom se nós tivéssemos dentro da nossa cidade, né, vários recursos para que dentro do nosso município a gente pudesse tratar tanta gente que precisa. Mas isso é uma situação que é de todo o Brasil, é de todo o estado, que nós temos que ficar mendigando saúde na capital goiana. Nós temos que ficar mendigando, às vezes, indo atrás de deputado federal, deputado estadual, fulano, ciclano, para ter atendimento das pessoas que nós amamos, dos nossos entes queridos. Imagina aquelas pessoas que não têm uma pessoa, uma indicação, um fulano e tal, para chegar, para correr atrás, para lutar por essa pessoa. Então, mais uma vez, não existe base, não existe oposição, existe a população que anseia por melhorias. E nós temos que buscar isso. Eu me proponho amanhã, nós temos uma pauta, eu tenho uma pauta com o prefeito logo pela manhã, vou falar com ele já de imediato sobre essa questão e depois, juntamente com os outros integrantes, faço parte da Comissão de Saúde e Assistência Social para nós darmos um andamento e logo solucionar esse problema. Obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador líder de governo, Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares vereadores, público presente novamente, boa noite a todos. Aqui os nossos motoristas de ambulância, não me cabe aqui justificar o injustificável. Quero, por outro lado, parabenizar vocês pelo trabalho desempenhado frente às atividades de vocês, com muito zelo, muita responsabilidade, que a gente sabe que assim tem sido. É recorrente realmente o assunto. Todas as vezes que a vereadora Roberta assim manifestou, levamos ao conhecimento de quem de direito. Por palavras do nosso secretário, logo no início da sessão, já iniciamos um contato com ele, por palavras do nosso secretário, o atraso de 2 meses, sim, né? Atrasos de 2017 não tem. E assim, eu quero indicar, senhor presidente, que a gente marque, já indique a representação de vocês, ou até vocês todos, vou nominar ali, pegar o nome de vocês todos, e a gente já colocar aí vocês de frente com o secretário. E a gente poderá acompanhá-los e realmente buscar todos esses esclarecimentos. Trazendo só a título de esclarecimento, senhor presidente, nobres colegas, o recurso que paga as diárias dos motoristas são recursos da prefeitura, não são os recursos do fundo de saúde, de repasses que vem verba carimbada para a nossa saúde, são repasses contrapartida da prefeitura. Então, para pagar a vocês, o secretário realmente depende do repasse, da contrapartida do recurso próprio aqui do Tesouro Municipal. Outra colocação que eu faço, que é incabível, é a distância realmente que vocês têm que se deslocar, Goiânia. Nós temos um sistema que é denominado SUS, Sistema Único de Saúde, mas para chegar a Goiânia nós passa todo um nicho de recurso que é o Distrito Federal. Então a gente enxerga assim que o sistema não é único, né? Porque se fosse único, Brasília teria, com todos os recursos que tem, a prerrogativa ou talvez a necessidade de estar atendendo, porque eu acredito até que por esse deslocamento muitas vidas são ceifadas aí ao longo da estrada. E se Brasília até não atende, nós estamos numa região, toda uma parte aqui, região Nordeste, com cidades desde Formosa, aqui ao longo do Nordeste, mas pelo outro lado, ali mais ao Norte, chegando até Campos Belos, ter que recorrer a Goiânia é incabível. Então, nós teríamos que ter, por parte do governo do Estado, uma estruturação melhor da nossa saúde. Temos realmente um hospital que vai ser, talvez até regionalizado, para atendimento de especialidades, mas que dê condições de atendimento a toda essa região. Então, o encaminhamento que eu faço, senhor presidente, são dois. Dois. Pelo menos para esse momento. Colocá-los em reunião com o nosso secretário. Posso, talvez, até indicar, quero o nome de vocês, está ali com o presidente, e pegar também o contato, talvez já para amanhã, por volta das 10 horas, mas eu confirmo para vocês por telefone, tá? Que eu acho que é premente essa solução. Você dizer que tem diária de setembro é incabível. Ainda mais uma diária de R$60. É incabível, é desumano. Essa é a minha colocação pessoal. Então, primeiro encaminhamento, senhor presidente, colocá-los com o secretário, embora o secretário dependa de repasse da prefeitura, mas é o gestor da pasta, quem está lá para dar essa satisfação. O outro encaminhamento, senhor presidente, é considerando que temos aí uma agenda com o prefeito já amanhã de manhã para os vereadores da base, que façamos aí esse manifesto de nós, vereadores, que estamos compondo a base do prefeito, e já façamos
uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Porque não é reivindicação dos vereadores da base, é uma reivindicação do povo de Formosa. Todos os vereadores têm que participar. Eu só queria que o senhor me confirmasse se o secretário pode nos receber amanhã cedo ou não.
Vou indicar a reunião com eles e vou confirmar. Confirmando, claro, que acho que cabe sim a participação de todos. Amanhã a agenda com o prefeito é dos vereadores da base. Então não vou abrir para vocês, porque aí é um outro fórum, outra discussão, e poderemos aproveitar e fazer essa colocação enquanto vereadores da base. Mas acho que está certo, todos temos que estar unidos nesse sentido, cobrar, possamos imaginar um outro manifesto coletivo, conjunto, total, global dos 17 vereadores, concordo com vocês, estamos juntos, mas aproveitando um fórum que temos amanhã, fazermos essa colocação sim ao prefeito, porque cabe a ele sim uma providência imediata de solução dessas circunstâncias. Por outro lado, para finalizar, parabenizar novamente a vocês pela coragem, pela determinação, pelo zelo e pelo profissionalismo de vocês, diante de tantas dificuldades, não deixar de cumprir o papel de vocês, que é o labor aí do dia a dia. Ok? Então, fico com o nome de vocês, quero o contato, confirmando já indicada aí essa reunião, eu fico para confirmar o horário e passar a vocês para estarmos lá com o secretário Tibério. Obrigado, senhor presidente.
Eu também não poderia deixar de manifestar, seu Osani. Você sabe precisamente a contabilidade que realmente desses motoristas que estão atrasados até o presente momento, até o mês passado. O senhor tem uma precisão, para que assim, a gente ter uma precisão para a gente poder falar, ó, até pelos valores, que eu, pelo que eu me entendi e pelo o percentual de motorista que tem, parece que esse valor não é tão alto assim.
Permite, senhor presidente? Queria agradecer as palavras de todos aí, conforme abraçou aí a nossa causa. Eu, com todo respeito ao Jurandir, a última data que nós recebemos foi 16/4/2018, mas essa data ela não foi zerada todas as diárias. É como eu disse, tem condutores aqui que nessa data tinha 50 diárias do final do ano passado para cá, ele recebeu 10, foi o que recebeu mais. Então, existe um extrato, né, que pode ser fornecido lá no RH, com todas, até mesmo na secretaria, porque é feito através de ofício, lá na nossa base, no nosso local de trabalho, encaminhado para a Secretaria de Saúde, e a Secretaria de Saúde encaminha para o RH. Então, eu acredito que lá tenha um extrato, e eu, em momento algum, eu venho cá para faltar com a verdade, e também a gente vem com a certeza e com a coragem de que nenhum de nós vai ser coagido, como falou o vereador Eduardo Paiva. A gente não veio para ter que mudar de um setor por conta que a gente está buscando esse benefício. Não é desmerecendo as demais motoristas do nosso município, mas é fato, o nosso serviço é diferenciado. Esse cuidado que a gente tem que ter de transportar o paciente, ou seja, ida ou volta, a gente tem que estar atento tanto no trânsito, que ele é caótico para todo mundo, estar atento a esse paciente que está enfermo, e em muitas situações a gente ouve do médico, por mais que muitos achem que ambulância é colocar o paciente e correr para o hospital, e existe uma prudência também da nossa parte, mas em alguns momentos o médico fala para a gente: faça a sua parte, que o que eu podia fazer eu já fiz. Então, nesse momento, talvez eu tenha que chegar mais rápido até uma unidade de saúde. Eu vou, não sei a data exatamente, presidente, mas quando era ainda o secretário Ricardo, antes do Tibério, foi feito um levantamento, não sei se ele entrou em janeiro, acredito, por aí, foi esse ano, não tenho certeza, mas foi feito um levantamento até a data que o Ricardo estava, ele até falou para a gente: é um valor muito baixo, a gente consegue resolver imediato. Não chegava a 20 mil, era 19 mil e alguma coisa. Esse era o valor até o secretário Ricardo Salles. Daí para cá, eu não sei o valor que está, mas também, pelo valor da diária, não é um valor muito alto. Foi isso que o senhor perguntou.
Correto? Isso, eu estou falando, porque os que estão atrasados, quer dizer que 2017, pelo que o senhor está falando, até 2017 tem... Até a saída do Ricardo Salles, que se eu não me falha a memória, foi em janeiro.
E não chegava a 20 mil reais todas as nossas diárias, porque foi levantado esse valor lá. Mas, com toda certeza, não chegou a 2018 o pagamento. Como eu disse, nós não sabemos qual as diárias, qual mês que está sendo pago. Talvez essas que a gente recebeu, alguém foi lá e juntou as últimas diárias e pagou. Nós não temos controle disso aí. Nós sabemos quantas nós temos para receber.
Senhor presidente, assim, Osane, eu fico muito tranquilo nesse sentido, porque assim, comprovar a realização da diária, o serviço de vocês, isso é muito fácil. Agora, o ônus da prova do pagamento cabe à Secretaria de Saúde. Isso é o mínimo do mínimo de um controle que tem que ter. Então, o ônus da prova é deles. Fique tranquilo com relação a isso. Eu acho que se vocês fizeram, a obrigação é receber, a obrigação é de quem? De pagar mesmo, viu? E se tem de 2017, é mais vergonhoso ainda. Eu só estou dizendo assim, que realmente as palavras do secretário é que não teria de tanto atraso. 2 meses, sim, que realmente não paga por dificuldades da prefeitura, e não cabe aqui a gente entrar nesse mérito agora de dificuldades, né? Nem vou fazê-lo, porque cabe, se for o caso, é o prefeito colocar aqui suas dificuldades, né? Mas realmente o ônus da prova é da prefeitura ou da secretaria, isso é tranquilo.
Porque da forma que eu estou me expressando, só para dizer que não é que a gente às vezes pensa, não, a Câmara dos Vereadores não preocupa com os funcionários públicos. Não é isso. Às vezes, porque a categoria de vocês, pelo serviço que é o de urgência, que a população precisa a cada minuto, a cada segundo. A gente vamos fazer uma força-tarefa, os 17 vereadores, precisamos dessa contabilidade de vocês, precisamente, para a gente poder, sim, de contrapartida, chegar no secretário, que realmente os valores são esses, batido, que se a Câmara, por exemplo, porventura, se os novos colegas vereadores achar porventura que realmente a gente tem que intervir e ajudar nesse pagamento, vamos fazer todos os esforços para poder, junto com a prefeitura, zerar, porque daqui para frente não ter mais um problema desse, porque o serviço seu é de urgência. Eu sei que realmente que vocês vão para a estrada é porque está salvando vida, tentando fazer o melhor de vocês. Então, eu acho que nós, 17 vereadores, quando a vereadora Roberta me ligou para que realmente pudesse incluir no Tribuna Livre a sua presença, eu falei, sem problema nenhum, porque ela já tinha as demandas dela, não foi resolvido. Eu acho que realmente nós, vereadores, temos que fazer essa intervenção. Eu acho que ela está, parabéns pelo trabalho que está fazendo, e junto com vocês ter a coragem de vir aqui. Eu quero acreditar que o prefeito sobre essas situação não está assim a fundo, porque se tivesse, não tem condições de realmente vocês não estar recebendo essas diárias, que diária realmente tem que ser antecipada, porque como que vocês vão fazer uma viagem daqui para lá sem um auxílio, por exemplo, que pode ficar praticamente a noite toda até o dia todo lá? Então, deixo aqui à disposição de vocês, a Câmara, não só a vereadora Roberta, mas como os 17 vereadores, entendeu? Para poder resolver de imediato, não é para que uma semana, um mês, não. Para nós poder resolver o mais rápido possível essa situação que é de urgência. Não é conforme outros funcionários falam, não, mas você, pela diferença, a saúde tem, o pessoal fala muito que a educação é em primeiro lugar, mas a saúde é em primeiro lugar, que se a saúde não for uma saúde de qualidade, não tem educação que aguenta também. Então, eu tenho a certeza que a saúde nós temos que trabalhar de mãos dadas, dia e turnamento, para que realmente as coisas venham a funcionar no nosso município. Quero aqui agradecer pela presença, pela coragem de vocês, deixo à disposição não só da mesa diretora, mas os 17 vereadores, para que realmente nós possa resolver essa situação de vocês. Peço primeiro que o secretário que prossiga a leitura da pauta.
Matérias a serem lidas no plenário, matéria do Poder Legislativo, indicações, solicita ao excelentíssimo senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, vereador Nema, indicações, 1146/18, realizar a construção quebra-molas na rua 17, setor nordeste, 1147/18, realizar a construção quadra de esporte coberto na escola municipal do PA São Francisco de Assis, 1148/18, providenciar placas de identificação, localização e quilometragem nas principais vias de acesso dos assentamentos do Distrito de Formosa, Goiás. Vereador Miro Baques, indicações, 1122/18, providenciar redutor de velocidade na rua 15 do Parque União. 1124/18, providenciar redutor de velocidade na Avenida João Espergebrim, em frente à Igreja São Sebastião. Indicação 1125/18, providenciar revitalização da faixa de pedestre em frente à Escola Joaquim Moreira. Vereador Netinho Lacerda, indicações 1095/18, aumentar ou ampliar os reservatórios de água das escolas e creches municipais para que os estudantes não fiquem prejudicados com a redução de carga horária, falta de água no período de seca. 1096/18, elaborar projeto de lei do Executivo e encaminhar para apreciação do Poder Legislativo que proporcione incentivos fiscais a projetos e eventos esportivos, onde as pessoas jurídicas de direito privado e pessoas físicas poderão ter redução de até 90% dos impostos sobre propriedade predial e territorial urbano, IPTU, relativamente aos imóveis de sua propriedade, desde que é comprovado o investimento em esporte de qualquer modalidade. 1097/18, promover cursos relativos às técnicas de comunicação, computação e demais avanços tecnológicos especiais para idosos, de acordo com o artigo 21, parágrafo 1º do Estatuto do Idoso. 1098/18, fiscalizar a fabricação de fogos e artifícios e similares no âmbito da zona urbana do município de Formosa, de acordo com a Lei nº 346/2015, 2010, de 8 de abril de 2010. Vereador Bruno Araújo, indicações 1033/18, providenciar a iluminação pública e a sinalização no setor de chacras no Abril, próximo ao anel viário. 1034/18, realizar a pavimentação asfáltica em toda a extensão da Rua 4A, no Parque Vila Verde. 1035/18, viabilizar palestras e campanhas do Junho Vermelho, que visa conscientizar a população para doação de sangue em nosso município. Vereador Ceguinho, 1000/18, promover distribuição a todos os alunos da rede pública municipal de ensino de um kit de higiene bucal, creme dental, fluorentado, escova de dente e fio dental. 1051/18, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Maestro Joaquim de Abreu Centro. 1052/18, fazer operação tapa-buracos em toda a extensão da rua 10, setor Nordeste. Vereador Domingos Filho, indicações 1010/18, viabilizar a construção de meio-fio nas ruas 29 e 30 no conjunto habitacional Padre José. 1011/18, viabilizar a construção de meio-fio na rua 26 no conjunto habitacional Padre José. 1012/18, viabilizar a construção de meio-fio na rua 28 no conjunto habitacional Padre José. 1013/18, viabilizar a construção de um campo gramado no setor Nordeste. 1014/18, viabilizar a construção de meio-fio na rua D, no conjunto habitacional Padre José.
Vereador Mundinho, 246/18, fazer limpeza geral em todo o bairro São Benedito. 260/18, manter um profissional da área enfermagem, enfermeiro ou técnico das unidades e da rede pública das creches, escolas de educação infantil no âmbito do município de Formosa. 261/18, fazer pavimentação asfáltica na rua 23 do bairro Vila Verde e em toda a sua extensão. Número 262/18, fazer troca de lâmpada na rua 4 do bairro Vila Verde e em toda a sua extensão. Vereador Eduardo de Paiva.
Questão de ordem. Senhor presidente.
Segundo o secretário Genedil, peço que faça a inclusão aqui dessa indicação número 1077/2018, autoria do vereador Eduardinho de Paiva.
Onde é que eu parei aqui? Número 261/18, fazer pavimentação asfáltica na rua tal, tal, 23. Aí, acabou. Senhor presidente do Edmundo Nunes Dourado. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a presente indicação a ser encaminhada ao senhor Ernesto Guimarães Roller, prefeito municipal, que seja feita a fiscalização nos postos de combustível do nosso município, conforme a portaria. O Ministério da Justiça publicou nesta quarta-feira, dia 6, no Diário Oficial da União, uma portaria que regulamenta a fiscalização em postos de combustíveis para verificar se a redução do preço do diesel está efetivamente sendo repassada ao consumidor. Uma das determinações da portaria estipula que os postos de combustíveis deverão apresentar aos agentes dos PROCONs estaduais ou municipais as notas fiscais da compra do combustível nas distribuidoras. Também deverão apresentar as notas da venda para o consumidor de Formosa. Essa portaria, número 760, de 5 de junho de 2018. Para. Vereador Eduardinho Paiva, fazer um parque de diversões para as crianças do JK. 1062, realizar encascalhamento na avenida principal do setor industrial, setor ABR-020, em toda a extensão dos dois sentidos dessa via. Fazer revisão de iluminação pública na rua Pedro Borba, setor Jardim Califórnia. Vereador Genedir Ribas, promover no mês de julho acampamento de férias para os alunos da rede municipal de ensino. 1134/18, realizar compra de pequeno palco, iluminação de som e fomentar as apresentações culturais nos bairros. 1135/18, promover o dia 6 de julho, dia municipal do teste do pezinho, palestras para orientar a população sobre a importância do teste. Vereador Joelson Trovão, número 937/18, fazer faixa de pedestre na Rua 10, Setor Nordeste, em frente ao Colégio Alta Vidal. 939/18, colocar placa de pare na esquina da Rua 5 com a Rua 8 do Setor Ferroviário. Vereador Luciano Martins, 1048/18, construir vestiário no campo da Saída Sul. 1049/18, construir vestiário no campo gramado Jardim América. Vereador Macarrão, 1113/18, construir um ponto de ônibus com cobertura na Avenida Ferroviária, próximo ao Coleginho. 1114/18, revitalização das faixas de pedestre em toda a extensão da Avenida Posto Agropecuário, Setor Primavera. Vereador Professor Rafael, 1118/18, orientar os servidores para trabalhar com segurança e também visar uma melhor qualidade de vida. 1119/18, fazer operação tapa-buraco na Avenida Circular Jardim Oliveira. 1020/18, fazer operação tapa-buraco na Rua 22 do Jardim Oliveira.
Em discussão, as indicações, não havendo manifestação, caminhar as indicações para o Poder Executivo, que toma ciência das mesmas. Nesse momento, passamos para a moção.
Moção. Vereador Mundim, vereador Jurandir de Oliveira. Moção de congratulação número 018/18, a ser encaminhada ao Conselho de Pastores Evangélicos de Formosa, do Distrito Federal, da região metropolitana do DF e da região do Nordeste Goiano, COPEF, em reconhecimento pelos serviços prestados à comunidade formosense.
Em discussão.
Senhor Presidente.
Com a palavra o vereador Jurandir Oliveira.
Senhor Presidente, quero fazer a leitura aqui da justificativa rapidamente. Justificativa, esta moção de congratulação, objetivo parabenizar o COPEF pelos seus 15 anos de atividades, sendo uma organização religiosa civil sem fins lucrativos, de caráter interdenominacional, fundada em 12 de junho de 2013 nas dependências da Igreja Presbiteriana do Brasil, Rua Visconde Porto Seguro, 658 Centro, Formosa. A sua sede hoje é na Praça da Bíblia, número 72, aqui no centro da nossa cidade. Seu foro jurídico é na nossa comarca de Formosa, estado de Goiás. Os membros fundadores do COPEF foram Antônio Carlos Xavier, da Igreja Assembleia de Deus Apocalipse Pentecostal, Clemilson Casimiro, da Igreja Assembleia de Deus Chamas do Avivamento, Eliseu Ferreira, da Igreja Adventista, Francisco das Chagas Campos, da Igreja do Evangelho Quadrangular, Jeremias Alves da Silva, Igreja Pentecostal Brasileira Independente, João Herder, da Igreja Evangélica Confissão Luterana no Brasil, José Fernando de Oliveira Filho, da Igreja Batista Betel, José Machado Lima Filho, da Primeira Igreja Batista, Josivan Rodrigues de Arruda, Igreja Batista Boas Novas, Juvenal Camelo de Melo, Igreja Presbiteriana do Brasil, Luiz Gonzaga de Andrade, Igreja Batista da Paz, Paulo Roberto dos Santos, Igreja Evangélica Assembleia de Deus Central em Formosa, Rogério Pereira Fontes, da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra, e o Biratã Alves Martins, da Igreja Pentecostal Casa da Salvação. Esses foram seus membros fundadores. Histórico do COPEF foram os pastores. Histórico de presidentes do COPEF foram os pastores José Machado Lima Filho, seu primeiro presidente, Cleverly Nogueira de Carvalho, da Igreja de Deus, entre 2009 e 2012, a pastora Estael Oliveira Mendes, de 2012 a abril de 2014, o ex-vereador Ari Alves de Souza, que pertencia à Igreja Evangélica Sara Nossa Terra, hoje nos Estados Unidos, presidiu entre abril de 2014 a agosto de 2015, e atualmente a diretoria do COPEF é composta pelos pastores Raniero Petrucci, o seu presidente, da Igreja Assembleia de Deus Ministério de Formosa, e é a DMF, Rogério Pereira Fontes, seu vice-presidente, que é da Igreja de Deus, Lindomar Marinho Bispo, que é o secretário e ele é da Igreja Assembleia de Deus Vida Cristã, Donizete é o tesoureiro, sendo ele da Igreja Pentecostal Templo Formosa. O COPEF tem como objetivo proclamar o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo para a salvação de todos os homens, mulheres, jovens, crianças e famílias, contribuindo assim com a expansão do reino de Deus na terra, ajudando a plantar e edificar igrejas e ministérios, e empregando todos os esforços na evangelização local, regional, nacional e internacional. Tem o objetivo ainda de reunir a liderança cristã evangélica, promovendo unidade na diversidade da igreja cristã, que é um só corpo com diferentes ministérios, pautando-se pela ética, evitando-se a uniformidade e a indiferença. Tem ainda o objetivo de trabalhar para o fortalecimento espiritual da liderança cristã evangélica, pastores, presbíteros, ministros, mestres, professores, pregadores, líderes de casas de recuperação e assemelhados, cantores, orquestras, banda gospel, músico e grupos musicais evangélicos. Tem ainda a missão de promover a comunhão entre os seus membros e familiares, programar, coordenar e divulgar atividades de interesse da causa do Evangelho em Formosa, no DF, nas regiões metropolitanas do DF e no Nordeste Goiano. Representar seu membro junto aos poderes constituídos, promover encontros de reciclagem através de conferências, seminários, congressos e convênios com instituições teológicas, realizar casamentos comunitários envolvendo as igrejas dos pastores filiados ao COPEF, ter sempre presente a vontade de recuperar para o reino de Deus os excluídos e marginais de hoje para serem os exemplos de amanhã. Tem ainda a missão de ordenar pastores e supervisionar igrejas, comunidades terapêuticas e ministério que assim desejarem. Ante o exposto, senhores vereadores, peço aos pares a aprovação desta matéria. Senhor presidente, quero aqui, de forma muito especial, cumprimentar aqui aos membros do nosso COPEF presente, mais algumas pessoas que não fazem parte da diretoria, mas que aqui estão. Nosso presidente, pastor Raniero Petrucci, italiano, mas brasileiro, formosense já por coração, né? Sua esposa, dona Helena, também o pastor Roberto, que é conselheiro do COPEF, seja bem-vindo. Pastor Lindomar Bispo, meu colega de profissão, colega de trabalho, funcionário ali do BRB, mas também pastor e secretário do COPEF. Pastor Sérgio, que é o presidente do COMEP, que é o Conselho de Pastores aqui da nossa cidade vizinha, Planaltina de Goiás. Também com ele o pastor Noé, membro também do COMEP. E aqui também fazendo presente, pastor Eli, muito conhecido aí por muitos, Eli do Judô, mas é o nosso pastor ali da nossa igreja, a quem, pessoa que eu admiro, considero, estimo e tenho muito carinho. Seja bem-vindo, pastor Eli, bom tê-lo aqui conosco. Também a sua cunhada Vera, Vera Formosa, está aqui conosco, já foi candidata a vereadora e tem um lugar reservado aqui para você para o futuro. Deus te abençoe e direcione, tá bom? Também aqui conosco o Janderson e o Alex, que são ali membros, coordenadores do CRDP, que é o Centro de Reintegração Deus Proverá, que é uma casa terapêutica que faz aí a recuperação de dependentes químicos aqui na nossa cidade. Uma casa que é conjugada com outra que tem em Planaltina e tem feito um belo trabalho, né? Com muitos casos ali solucionados, resolvidos, encaminhados. Senhor presidente, nobres colegas, não alongando, mas hoje para mim é uma data muito festiva. Tenho assim a grata satisfação de fazer, pastor Raniero, este encaminhamento dessa moção de congratulação pelos 15 anos do COPEF, essa entidade que representa as igrejas cristãs evangélicas da nossa cidade. Não é uma missão fácil, a gente vê o trabalho do senhor, temos que parabenizá-lo. São diversidades de pensamentos e convergir pensamentos diversos não é fácil. Mas eu quero parabenizar o senhor nessa condução, nos colocando sempre dentro do nosso alcance a disponibilidade para estarmos somando com o senhor naquilo que for possível, suficiente e necessário. Ok? São as minhas palavras e eu fico feliz nessa noite de poder estar congratulando com o COPEF, Conselho de Pastores Evangélicos de Formosa, pelos seus 15 anos. Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras.
Com a palavra o vereador Wenner Patrick.
Senhor presidente, rapidamente, apenas para cumprimentar o propositor da matéria, o pastor Raniero, né, que tem um um leque de serviços prestados a esse município, já fui aluno dele. É, a todos os pastores aqui presentes, que estão prestigiando, um destaque para o pessoal lá do centro, do centro de Deus Proverá, que faz um trabalho muito bonito, leva o nosso abraço para o pastor Ramalho, e também para a nossa amiga pastora Vera Formosa, que inclusive é pré-candidata a deputada estadual pelo PRP, né, pelo Partido Republicano Popular. É, o povo de Deus sempre também buscando mais representatividade, como temos nós aqui também na Câmara Municipal. É, merecido, parabéns pelo trabalho, pastor Raniero, e que as dificuldades só fogem para o senhor ser um homem cada vez mais forte para poder lutar aí pelo evangelho na nossa cidade. Obrigado.
Quero aqui suspender a sessão por 5 minutos para que o autor da propositura faça aí o certificado.
Senhor presidente, só para fechar e concluir, agradecer assim, a paciência realmente dos nossos pastores. Coincidiu hoje a moção com outros dois temas assim, de muita importância e relevância, que realmente tomou um tempo maior da nossa sessão. Mas ficamos felizes e agraciados pela presença de vocês aqui nesta noite. Vamos entregar aqui, fazer uma foto aqui da entrega do certificado.
Voltando aos trabalhos, passando para a ordem do dia, peço o primeiro secretário que prossiga a leitura da pauta.
Ordem do dia, projeto em primeira fase de discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, parecer da Comissão Justiça e Redação, projeto de emenda à Lei Orgânica. Vereadores Mundim, Domingos Filho, Wene Patrick, Netinho Lacerda, Nema, Eduardinho de Paiva, Genedi Ribas, Macarrão, Ceguinho. Projeto de emenda à Lei Orgânica, número 001/18, altera o parágrafo 6º do artigo 23 da Lei Orgânica do Município de Formosa e das outras providências.
Em discussão. Mas às vezes tem alguém que... São duas votações, então, quem quiser, por isso que, então eu peço. Então, a discussão. E, não havendo discussão, peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Como voto, vereador Wener Patrick.
Sim.
Roberta Brito.
Sim.
Joel Strovão.
Sim.
Carlinho da Vila. Miro Bikes.
Voto sim.
Luciano Martins.
Voto sim.
Vereador Genedir Ribas.
Voto sim.
Vereador Professor Rafael.
Voto sim.
Vereador Eduardinho de Paiva.
Voto sim.
Vereador Macarrão.
Sim.
Vereador Netinho Lacerda.
Voto sim.
Vereador Domingos Filho.
Sim.
Vereador Nema.
Sim.
Vereador Ceguinho.
Sim.
Vereador Jurandir de Oliveira.
Sim.
Vereador Bruno Araújo, vota sim.
Projeto de emenda à lei orgânica número 001/2018, aprovado por todos os vereadores presentes. Nesse momento, passando para o tema livre.
Senhor presidente, só para salientar e convidar os nobres colegas para estar participando do giro do Itiquira que vai acontecer esse final de semana. A largada na Cachoeira, o vereador Bruno, já emprestei a bicicleta para ele. A largada na Cachoeira vem até Formosa e retorna à Cachoeira. Só para dar uma convidada, lembrando que o nosso advogado, doutor Edmundo, vai estar participando da prova. Ele disse que vai dar uma passeada lá e o convite se estende a todos os nobres colegas.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Jurandir Oliveira.
Senhor presidente, demais pares, três recorrências de ontem, manifestações. Vereador Netinho, as ambulâncias da zona rural são duas, as duas estão em manutenção, ainda sem previsão definida de atuação. É um problema recorrente, sério, falta de dinheiro. Inclusive, a justificativa do secretário é a mesma que ele já tinha te passado pessoalmente. Mas está tentando. É por falta de recurso mesmo que ainda não está em atuação. Então, logo, se tem a condição, vai estar. Vereador Genedi tinha feito até um convite para o prefeito estar aqui hoje, mas o prefeito ainda às 19h30 estava em reunião com o ministro das cidades. Então, para hoje, já era incabível. Ficamos de analisar uma próxima oportunidade dele estar aqui em tribuna livre ou uma disponibilidade de uma reunião com todos os vereadores e a gente fazer algum encaminhamento dentro do que foi sugestionado pelo vereador Genedi. Vereador Professor Rafael, sobre o transporte escolar do Colégio Militar, fizemos, então, contato com a secretária Cisélia e também com o comando do Colégio Militar. Realmente tem um ônibus que ainda continua danificado, a peça que tem que trocar, a turbina, é um valor mais elevado, ainda não teve a condição de aquisição, está se correndo atrás, porém, assim, as circunstâncias estão administradas em termos de transporte dos alunos. Não tem aluno sem ser transportado com falta de ir à escola por falta de transporte.
Você me permite uma
os
parte?
Alunos foram remanejados para outros transportes e a resposta é essa, que não tem. Os casos estão todos sendo administrados. Pois não.
Eu estive na escola junto com os alunos e junto com o comandante Adelson. Os alunos foram chamados, retirados de sala de aula, onde eu fui apurar a denúncia, e eles me alegaram que tem alunos que não estão conseguindo ainda o transporte, não foram remanejados, não. Isso está confirmado, eu perguntei se havia, inclusive, um remanejamento para ir em pé em outros ônibus, seria até aceitável por algum período, isso já ia ser sugestivo até da própria escola, mas até esses alunos, posso citar os nomes deles, posso até convidá-los para vir aqui se for preciso, mas não estão sendo atendidos. Em torno de quase 40 alunos não estão sendo atendidos. Esses, alguns estão tendo ainda a carona de alguém, estão vindo de alguma forma, mas preciso, moro do outro lado da cidade. Não estão sendo atendidos.
Eu estou dizendo, a informação é que não tem alunos sem participar das aulas por falta desse transporte. Estão todos participando da aula. Que está confortável, realmente não está. Poderia estar melhor. Outra informação que cabe ressaltar e salientar é que a prefeitura, o município, recebe um repasse para esse atendimento dos alunos, em especial do Estado. Em especial do Estado, o repasse de recurso são para 700 alunos, em especial no Colégio Militar, porém, são transportados em torno de 1.400. Então, o município assim, se desdobra para atender a realidade da necessidade em loco, realmente, do município. E o governo também não cumpre com a sua parte, mas o aluno é que não pode ficar sem essa assistência. Então, assim, conversei realmente com o próprio capitão Adels, né? Então, as circunstâncias pioradas são dois alunos realmente, mas eles estão ali em contato constante com a secretária, não tem dificuldade nenhuma de comunicação, nem de interlocução. Me disseram muito pelo contrário, que são muito bem atendidos pelo município, sempre que são que recorrem, até naquilo que não for, que seja prerrogativa do município, que seria até responsabilidade do próprio Estado, considerando que lá é uma escola estadual, mas o município, muito pelo contrário, se desdobra para atender realmente o Colégio Militar, até porque o Colégio Militar tem sido referência em educação, em qualidade de ensino aqui na nossa cidade, e a gente vê isso nos resultados dos alunos. Mas é válida a sua colocação, não estamos desatentos com essa necessidade e, na medida do possível, tudo vai se normalizar. Obrigado por suas colocações e o Executivo se compromete a estar solucionando logo breve. Obrigado.
Com a palavra, o vereador professor Rafael.
Senhor presidente, nobres colegas, e só complementando o vereador Jurandir, é de conhecimento dessa casa que o recurso que chega do PENAT, que é o Programa Nacional de Transporte Escolar, repassado para a Secretaria de Educação, e ela tem feito um esforço, não é de hoje, apesar das linhas existentes, ela não fez mais do que já existia, essa linha é cumprida por um ônibus do município. Essa peça realmente está quebrada há mais de 60 dias, e o que eu cobrei não é a falta do aluno em sala de aula. A gente sabe, eles estão indo. Cada um se vira. O que eu estou falando é o compromisso da secretaria frente à escola, tendo em vista que tem um recurso em jogo e ela deveria, no mínimo, ter colocado uma substituição do transporte. É esse o meu questionamento. Tem um transporte que precisa em torno de 40, 50 alunos. Não estou falando de dois alunos. Os dois foram os que me procuraram. Eu estou trazendo para esta casa uma reclamação e coloquei essa reclamação no papel, mandei para a secretária, ela não teve a dignidade de me responder. Então, o encaminhamento será feito após os 15 dias vencidos, eu encaminharei o Ministério Público para decidir em relação à verba que está sendo trazida para o município do governo federal, do Estado, para decidir, então, qual transporte tem que ser pago por essa verba. Vamos decidir isso, então. O que eu quero é um posicionamento de substituição. Não houve nem atenção para esses alunos lá da escola, nem ela respondeu. Eu quero cópia do ofício que ela respondeu para o Colégio Militar, porque nem isso não existe. Senhor presidente, eu quero trazer também para casa uma outra questão que nós trouxemos aqui, trouxemos até o vice-prefeito, o Gustavo Marques, que atendeu prontamente a esta tribuna. Um questionamento que nós trouxemos após uma reunião aqui com o Exército, nós falamos do Senai. E eu alertei aquele problema do Senai, logo o Gustavo Marques trouxe as respostas. A gente sabe do empenho, eu sou testemunha disso, eu declarei aqui aquele dia. Eu sou testemunha de conhecer o empenho que a secretaria dele, que ele tem feito junto ao Senai. Mas até hoje nós não temos resposta, não foi trazido para essa casa nenhuma resposta, não foi trazido uma solução para os funcionários do Senai, inclusive minha irmã está lá. Sabe qual que é a fala da secretaria? É para ela ficar em casa. Ela já pediu para retornar para uma escola e eles não estão retornando ela para a escola ou o reenquadramento dela para a sua atividade, porque ela é professora. Estão pedindo para retirá-la, porque ela é coordenadora lá do Senai, e como não tem atividade, não tem aluno, não tem nada acontecendo no Senai, que se devolva então a professora para a escola. Não se reclama tanto falta de professor? Então por que não retorna ela para a escola? Por que ela não pode voltar para a escola? Então, eu quero solicitar ao líder do governo que busque as informações novamente junto ao secretário para que ele traga a resposta. Parece que ele esteve em Goiânia conversando com o Senai. Cadê? Formosa perdeu ou não perdeu o Senai? Nós vamos manter o Senai aqui? Nós vimos aí o Exército solicitando o Senai em Formosa. Vamos perder o Senai para outra cidade? Isso é um absurdo. E até hoje nada. Quanto tempo já passou daquela sessão que ele teve aqui e nenhuma resposta foi dada? Queremos resposta. Nós temos que trazer o Senai de volta. Isso não pode ficar assim. Então esse questionamento tem que ser trazido e tem que ser dada a resposta. Muito obrigado, senhor presidente.
Só quero fazer uma pergunta, novo colega vereador. Quando esse transporte, por exemplo, esse transporte é do município, ele não está fazendo esse trabalho. Esse repasse, ele é, como diz o outro, ele é cortado ou ele é recebido? De que forma funciona?
Porque o repasse...
Senhor secretário, foi secretária, às vezes pode estar me respondendo essa pergunta.
Respondo perfeitamente. O repasse ele não é repassado em número de veículos, ele não é repassado, e não há uma definição desse recurso, ele é por aluno. Então, se trata em número de alunos, Então, a Secretaria de Educação tem que atender o Estado. Ela tem obrigação legal, constitucional, de atender o Estado. Então, ela licita o pacote todo para atender o município e o Estado, e ela recebe esse pagamento. Diga-se de passagem que é um valor, inclusive, muito aquém do que deveria. Isso aí a gente tem que admitir.
Mundinho, me dá uma parte para fazer uma pergunta para o Rafael. Vereador Rafael, levando em conta que o colégio é um colégio estadual, se não tem reclamação dos diretores da escola para a secretária de educação, é ela que tem, porque pelo que eu vi lá na prefeitura hoje, eu fiz a pergunta, levei para ela, conforme o senhor tinha falado ontem, os dois diretores da escola falou que está tudo em ordem, que não falou nada para o senhor. Falou isso lá, que não falou nada para o senhor e que lá não tá faltando condução para os alunos. Por isso que eu, agora, como que a secretária vai saber ou a Secretaria de Educação tem uma forma de saber se tem aluno lá, se eles têm como intervir em alguma coisa lá do Estado para saber se está tendo aluno matando aula ou não? Só essa pergunta.
Respondo perfeitamente. Eu tive acesso, eu estive com o comandante Adelso, eu estava até em Brasília, recebi a denúncia de dois alunos, o Tauan e o Sávio, eles entraram em contato comigo, e eu prontamente fui lá, falei, eu quero saber o que está acontecendo, não vou simplesmente ficar escutando, quero conhecer até para saber se existe mesmo, fui lá. Quando eu procurei saber, o próprio comandante Adelso confirmou para mim a ausência do transporte há mais de 30 dias. Há mais de 30 dias, ele confirmou para mim. Perguntei qual medida o senhor fez. Ele falou, mandei hoje o ofício. Existe um ofício dentro da Secretaria de Educação. Foi oficializado naquele dia. Eu esperei os 10 dias, até porque vinha feriado, vinha uma série de coisas. Ela já tinha falado por telefone para ele dessa situação que o Jurandir falou, que é uma peça cara, que havia a demora da licitação. A gente até entende, eu entendo isso, né? Existe mesmo essa demora. Mas o que eu não vejo é a ausência de uma substituição. O que eu vejo é a ausência de uma substituição. Está lá, não dá para parar um transporte, sendo que 40, 50 alunos... Eu, na época que eu tive um problema no Jardim Planalto, nós achamos soluções. Nós temos que buscar soluções. Nem que seja do transporte coletivo. Busca-se soluções. Frete-se, busca... um emergencial, sei lá.
Uma parte, vereador, rapidinho. Não, é assim, só completando o que Netinho está dizendo, a gente estava junto. Inclusive, teve uma conversa entre a secretária e a comandante, quando ela disse, porque eu não estou discordando que não tem alunos realmente de transporte, inclusive, teve até vereador que disse que realmente aluno tem de mototáxi. Agora, o que está, assim, confuso essa questão, é a questão da quantidade que está indo, que você está dizendo que está indo, está faltando transporte. E o que ela disse é o seguinte, que realmente tem, o ônibus está quebrado há alguns dias, mas que, que esses alunos estão sendo levados pelos ônibus que existem, que estão rodando. E a comandante garantiu que está tudo normal e que os meninos estão indo de ônibus. Essa é a confusão. Claro que o ônibus tem que ser consertado, tem. Mas esses meninos, até esse período, estão sendo transportados. Agora que tem algum que está indo de mototáxi, alguma coisa assim, que pode ter sido a questão de ter comentado com você. Só para ajudar nessa questão.
O que ela passou para a gente lá, porque nós entramos mesmo, inclusive essa parte que teve um vereador que falou para a gente, não falou para ela, falou, ó, aconteceu isso com a pessoa que eu conheço que está indo de mototáxi. Eu fiz essa pergunta para ela. Ela falou que foi a compensação do ônibus que estava. Tem gente lá, ela me explicou que tem gente que mora na esquina do colégio e vai de ônibus. Que é muita gente que mora lá naquele quarteirão do colégio e vai de ônibus, que é uma coisa que é sem precisão. Certo? Aí ela falou, se tiver acontecendo isso de gente que mora afastado e não está, pode passar para ela que é resolvido imediatamente. Isso que ela me falou, que elas não estão a par dessa situação, se está acontecendo isso. Que sim, foi retirado umas pessoas que moram do lado do colégio militar, que eu acho um absurdo mesmo, que a pessoa mora só para pegar um ônibus para ir de uma esquina na outra. E foi isso que foi falado para a gente, que nós questionamos, estava com o vereador Nema junto, não foi isso, vereador, que passou para a gente, que nós questionamos, não foi, foi pelo debate de ontem o senhor pediu, e nós questionamos, que nem eu questionei para a Camila lá a respeito do requerimento do vereador Nema ontem também. Tudo foi passado, eu estava lá, eu procurei saber. E foi isso que ela passou para a gente. Se está, não está no conhecimento dela, que pode ser passado para ela, que vai ser pego essas pessoas que estão, que pode ter certeza. Se chegar o nosso alcance, que está ficando alguém que mora no outro setor, fora de condução, que pode ser passado para a secretaria, que vai ser pegado no outro dia. Foi isso que ela passou para a gente. Obrigado.
Eu agradeço a sua predisposição de ter ido lá e eu não tinha dúvidas, porque a denúncia foi confirmada, além de os dois alunos, na presença do comandante Adelso. E no momento que eu perguntei qual era o quantitativo, foi a primeira pergunta que eu fiz, se era um, dois, três, quatro, não, em torno de 35 a 40 alunos não estão sendo atendidos por causa da falta desse transporte. Então, eu não sei. Eu vou entrar em contato novamente, vou pedir o ofício encaminhado para mostrar para ela que ela tem que saber, porque ela recebeu o ofício, o meu e o do comandante Adelso, que ele mandou bem no dia que eu estive lá, e a gente vai apurar, então, melhor essa conversa.
Senhor presidente, só passando aos demais vereadores, chegou à presidência o convite do quinto arraiar da Hilda Ramos, que vai ser realizado do CMEI Hilda Ramos de Souza, será realizado no dia 9/6/2018, às 16 horas. Terá bingo, leilão, pula-pula, pescaria, refrigerante, criançada animada. E também na Ediva de Paiva, o arraiá será no dia 15/6/2018, às 18 horas, Rua São Pedro, 684. Contamos com a presença de todos.
Nesse momento, passamos pela explicação pessoal. Como não tem nenhum manifestante, eu quero nesse momento encerrar a presente sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 19/6/2018, mesmo local e horário de costume. Muito boa noite a todos, boa noite a todos os internautas, boa noite por presente, senhores vereadores.
Tem que voltar para trás.